dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar. Tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono, eu tenho...
Tá gravando, viu? E começando mais um episódio.
Ainda bem que não saiu o que eu falei antes.
Mas tá gravando, viu? E é mais um episódio. Nosso episódio agora é número 18. E vamos primeiro falar da música. A música que tá tocando é...
Eu sei, né?
As Quatro Estações, de Reginaldo Rossi.
Foi no grito aí, foi no grito.
Foi no grito.
Eu ganhei no grito. Foi a última palavra. Eu queria Asa Fuma de Conde, o Pablo queria...
Mal acostumado de Araqueto.
Araqueto. E eu todo dia eu quero toma. Vai, toma, mas vai, nunca toma.
Tá chegando, tá chegando, tá chegando.
Vai chegar, chegando.
Bom, é, as Quatro Estações de Reginaldo Rossi. Por quê? Porque escutei os ditados.
Musicaço,
foi? Musicaço. Foi. Tá cheio de véio aqui tomando um.
Foi, a galera da família tá escutando Reginaldo Rossi.
É a música da porra, bicho.
Beleza. Então, galera, música vamos começar Yubi, mais um...
Yubi,
né?
É, música pra feira de Yubi.
É, vamos apresentar novamente, a gente faz isso, né? Estamos aqui hoje mais uma vez, como sempre, Las Vegas.
Boa noite, galera.
O dono da casa, que tem que ter, né?
Que
não, a gente não grava.
O Penedes que eu tava feliz.
Tá feliz, tá contente.
Mas nem tanto.
Tá faceiro.
Nem tanto.
Estamos aqui com o Penedes também.
Tudo bom, pessoal?
E as novinhas, continua falando contigo, não?
Não, eu já...
Parou.
Fala mais, né?
Estamos aqui também com o nosso convidado, sempre especial, que nos acompanha. Pablo.
E aí, galera?
A gente tá tudo de ferro, o Pablo é o nosso salgueiro.
Nosso salgueiro? Sempre aparece. De 4 em 4 anos aparece.
Eu acho que é o nosso central, nosso salgueiro é Patrick. O Pablo é mais tradicional, é o central.
Entendo. Bom, tá ficando difícil cada vez mais a gente fazer uma introdução puxando o número do episódio por alguma coisa.
Mas tá fácil, vinha 26 ia ser complicado.
Tá ficando cada vez mais difícil a gente pensar, então, qual seria o número 18? Não dá.
Quando chegar em 37,
tá ficando difícil cada vez mais, né? Vai fazer a introdução.
18 ainda dá, realmente.
18 ainda dá. Difícil ainda.
49. Enquanto tá rodando o tá primeiro. Vá,
vamos conversar, mano. Bom, introdução, como sempre, vamos falar do número 18. Número 18 que traz sorte a alguns times do futebol mundial. Pablo, me responda. Quem seria o...
Não.
Foi.
Las Vegas primeiro.
Não, é Las Vegas.
Las Vegas.
É o quê?
É a pergunta pra você.
Sempre é você.
Esses pontos vai cair?
Não, calma aí, pô.
É com 18, pô.
Número 18, pô. Quem foi o último 18 que você viu ser campeão mundial?
Último 18?
É só pegar o 18 da Alemanha, né, pô?
Quem era?
Faço a menor ideia.
Ah.
Era Götze.
Não, Götze é 19.
19.
Putz.
Furão. Era Khedira.
Candira era 6.
Fez 3 gols hoje.
Foi.
Primeiro hat-trick da carreira.
Foi ontem.
Tá onde?
Foi hoje. Na Juventus.
Foi.
6x2.
O último foi de bala, não foi?
E
o gol, sim.
Mando Kit expulso. Primeiro tempo ainda. Sim, o 18 da Alemanha. Não é nem Götze, nem Candira. Era... Então é quem? Quer dizer?
Boateng é como começa o Boateng?
14, não? Rapaz, o último 18.
Esse foi pergunta sem resposta, não, né?
De novo, não, né?
Tem que ter o 18.
Isso não foi pergunta sem resposta, não.
Não, né?
Porque, pelo amor de Deus, assim, eu vou de boa tega.
Quem
assim.
É no 18 de 2000?
Toni Kroos.
18?
18. Importantíssimo. Fez gol na final, não, mas na...
Se pergunta...
Na semifinal foi gol, não? Na semifinal foi gol.
2002 era Vampeta.
Eu queria ver se essa pergunta fosse 17, ninguém acertava.
Por quê?
Porque ninguém vai saber. Ninguém vai nem lembrar que ele foi convocado.
17 da Alemanha foi...
Não foi, não.
Quem é?
Metzaker.
Zagueiro.
Zagueiro.
Bom, eu lembro de Vampeta.
Vampeta
2002. 2018. Aí depois 18. Vem quem?
Walter.
Não, não, campeão, não lembro, não. Itália não lembro, Espanha também não. E agora falasse Toni Kroos, pô, é
Toni Kroos, pô. Por isso que eu citei, porque é importante.
Beleza. Toni Kroos, você acha que era 8 da Alemanha?
Que sorte ele teve.
8 da Alemanha?
Era.
Era.
Goltz. Goltz não, era o Ozzy.
Era o Ozzy.
Era o Ozzy. Quem pegou foi o Ozzy, não?
Foi Ozzy. Ozzy foi pra Copa, não.
Ozzy,
mas ele tá inscrito.
Inscrito?
Enfim.
Lembro não, lembro mais não.
Olha nesse mesmo lugar que tu olhasse.
Eu não sabia, né?
Vaziano, vaziano.
Eu acho que o 8 era 11 mesmo.
Ozzy que era o 11.
Close era o 11, pelo amor de Deus, bicho.
Ozzy era o 8.
Era o 8, era.
E o 10?
O Dossi.
Quem era 8?
Ozzy.
Ozzy, pô.
Sim, assim, ok. Quem era 11?
Close, pô.
Quer que eu diga a numeração completa?
Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu parar,
esse time não, pô. Passa.
Pronto, já acertamos que foi o 18. Importante.
Fáceis. Quer dizer, Pablo acertou, né?
É, Pablo
filou.
Perdeu nada.
Todo mundo sabia que era Toni Kroos.
É claro. Por isso que eu fiz essa pergunta.
Beleza.
Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Mas tá cada vez mais difícil a gente fazer perguntas com o número que vem do episódio.
Já é 54, como vai ser?
É, vai ser difícil. Eu perguntar quem...
Campeão belga de 54.
É. Eu vou fazer pergunta assim agora, difícil. Essa foi facinha, né?
Mas veio com resposta, eu fiz.
Olha essa sorte que você viu hoje.
Às vezes eu procuro a resposta na hora. Bom, galera, vamos falar de futebol. Futebol pernambucano, o nosso futebol, né?
Por muita frescura, não. Pode falar outra coisa. Eu tô muito afim de falar futebol pernambucano, não.
É, né? Quando você tá perdendo, não gosta, né? Quando tá lá embaixo, não gosta também de falar. Tem que falar, né? Vamos falar primeiro quem jogou primeiro. Quem jogou primeiro?
Primeiro foi o Náutico.
Vamos falar dele ainda. Ainda, né?
Ainda.
Como é que se diz? O Náutico... Ah, eu vim com uma piada pronta, bicho. Eu esqueci a piada. Tinha uma piada pronta.
Do Náutico?
Era.
Tem muitas
piadas. Não, mas era minha. Era minha. Ah, essa sim. Diferentíssima.
Ah, sim.
Diferente.
Eu tô com
diferente,
sete aqui no bolso.
Que eu pensei nela. Diferente, pô.
Rasga, hein?
Bom, o Náutico jogou em casa. Passaria, talvez, Santa Cruz.
Caruaru.
Em casa, assim...
Mandante, né?
Como mandante, né? Jogou em Caruaru. Primeiro... notícia não. Primeiro caso que eu não sabia, eu descobri hoje que aconteceu. Meu irmão ia pro jogo, sozinho, daqui de Goiânia.
A trabalho.
Não, ia mesmo pra. Só pra assistir.
Então pro teu irmão é náutico, então.
Não, é só pra assistir o jogo.
Eu já entreguei aqui, meu pai é santa. Tu pode entregar que teu irmão é náutico já, pô.
Pode?
Pode, pô. Meu pai é santa, eu entreguei aqui umas 4 vezes aqui.
Sim, mas não quer dizer que tu seja santo.
Não, claro que não.
Tem rivalidade dentro de casa, né?
Claro que não.
Sim, mas continuando. O celular dele quebrou. Aí tá sem GPS, ele com medo de pegar, não sei o que, aí não foi. Aí eu pensei, o Náutico perdeu. Eita, esse bicho foi pro jogo, o Náutico perdeu. Ele vai... Deve ficar puto. Porque só um tempo que ele não tá indo. Aí quando foi, lá longe, perdeu. Mas não foi.
Escapou, né? Mas agora vocês
escapou.
Vão...
Mas agora...
Vocês vão voltar aí. Porque vai voltar pra arena, eu acho.
Né? Tem que ir trabalhar, né?
Tem que ir, né?
Tem que trabalhar, né? É. Bom, o Náutico perdeu. Não mudou a situação. Não tava mudando faz tempo.
Não, porque realmente era o Náutico venceu. Não mudou a situação. Não tava mudando faz tempo. Agora o Náutico perdeu. Não mudou a situação.
Continua na mesma. Mas, como é que se diz? Tem que pensar pra 2018.
Agora já?
Não, já devia estar pensando há muito tempo. Mas assim, sempre qualquer lá, vai que dá certo, né? Mas devia estar pensando em 2018 há muito tempo já. Noto claramente que está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2018, né? Dificilmente não vai estar.
Primeira vez que ele
foi.
Que ele afirmou aí, né?
Se ganha, acho que estaria em coma induzido ainda. Mas com essa derrota,
não,
acho que não.
Se ganha...
Mas estaria como induzido ainda.
Tava passando Santa Cruz, pô.
Não, estaria não. Se a Guiné empatar, ia estar na frente. Se a Guiné tá em como induzido, estaria, né? Um ponto à frente de Santa Cruz.
Eu acho muito ilusão pra pouco time.
O Náutico tá em como induzido?
É não, pouco ilusão? Não, não. Quem entendeu, entenderá.
Sim, toda vez joga uma, isso.
Bom, Lané, você viu o jogo do Náutico?
Vi,
como
não,
foi o jogo?
Contra o CRB, contra o ABC não vi.
Sim, não falou o jogo do CRB aqui, foi, até porque CRB o jogo do CRB foi terça-feira, né?
Foi.
Terça-feira o Náutico jogou até... Não bem que o time do CRB também é ruim, muito ruim. fora de casa, ainda bem que Bruno não foi. O Náutico conseguiu fazer dois gols lá. Levou dois gols de falha, principalmente o segundo.
Senhor, não foi foda, pô.
Com uma falha ridícula de Jefferson, que estava indo bem.
Um erro de comunicação, pelo amor de
Deus. Jefferson, ele tem qualidade, mas assim, é novo ainda.
É, pô.
Mas dá pra ver que vai dar goleiro. Esse agora tem que trabalhar na mente dele, que sabe como é, né? Jogador novo.
Teve outro jogo também que ele falhou feio, assim, né? Que ele tinha pego muito também, ele falhou.
Aí, um gol, né?
Foi. Não lembro, não.
Também não lembro, Leve. Você que tá assistindo todos os jogos do Náutico.
Não, Leve, o ano que vem quando trocar...
É,
tem que ter um trago,
todo ano troca, tem a rotação.
Setorista, é.
Setorista. Eu ainda tenho que ir na programação, eu vou pegar o Santa Cruz.
Eu vou pegar o Sport, né?
Série C. É. Mas foi foda, pô. Na terça-feira, quando tava 2-1 pro Náutico, aí Gerson falhou. E Neto Baiano, que não deixa de fazer gol no Náutico, né? Toda, desde a época do Sport, gosta de fazer gol no Náutico. Não, e fez mais um, né? E fez mais um, né?
Aí gosta de ir frescando, né? Aquela...
Porque se ganha do CRB, era uma mobilização muito
grande. Pai, jogou ABC, grande, né? Uma coisa de confiança, ABC, tudo certo. É. O Náutico podia estar com 32, né?
Se ele ganha do CRB, estaria com 30, né?
Se ele manter a vitória...
Não, ele
estaria
com 29.
32 com o ABC, né?
Se ganha do ABC, 32. Hoje estaria na fé do Santa Cruz.
Sim. Mas ainda digo mais. O Náutico só caiu primeiro que o Santa, porque perdeu em casa.
Do ABC.
Que se não fosse. Se empatasse ainda. O Santa ia cair primeiro que o Náutico.
Ia rolar o X.
E vai rolar um X ainda.
O clássico pode ser.
Agora eu acho que depois já morto os dois. Vai rolar um X.
Depois do clássico, não. Então tu acha que o clássico vai morrer
os dois? Tipo, um vai querer matar o outro, um tendo chance. Mas quem tem, não vai ter chance vai ser o Náutico, vai querer matar o Santa Cruz.
O clássico que tá se aproximando, né? Acho que é semana que vem já.
Não. Sábado a 8.
Eita, perto de finado.
Depois de finado.
É, final é dia 2, então quase dia 4.
Prepara a música, né?
É quase dia 4.
Pronto, é.
Qual é a música? Gente?
Prepara a música pra ocasião, né?
A música...
A dois enterros, né? Tradicional.
É.
Em filme.
É, mas o clássico pode... Assim, quem ganha o clássico pode dar aquele alento, né? Se for o Santa Cruz. Porque acho que o Náutico ganhar o clássico só vai ser só atrapalhar o Santa Cruz. E se for empate, é um resultado péssimo.
Não, mas... Santa Cruz, é... Também. Ainda tem a chance seguinte, na ganhar todos os jogos a partir de agora, ele não cai.
Não cai.
Percebesse isso?
É verdade.
Uma pena para o Náutico contra o ABC. Eu sinceramente esperava que o Náutico vencesse. Até pelo resultado que constou.
Por ser tão favorito, podia acontecer o que aconteceu. Por ser tão favorito. Porque ele nunca foi tão favorito quanto o ABC em casa.
Foi.
Nunca foi em jogo nenhum nessa Série B. Nunca foi tão favorito quanto esse jogo.
Que aquela sequência do Náutico nesse campeonato, tipo, pra mim já tava caído. Mas até que ele deu uma surpreendida no campeonato, conseguiu um bom resultado fora, alguns empates. Aí chega num jogo que pra mim era o mais decisivo do Náutico campeonato. Era um desordem de água entre sonhar e não sonhar.
É, também acho que era
e acabou perdendo.
E todo mundo esperando o Náutico vencer.
É verdade.
E hoje tá a 2 pontos só da ABC, viu?
Se não me engano, no primeiro turno, o Náutico ganhou do ABC quando ele era lanterna.
Lanterna.
E agora o ABC ganhou dele.
Foi a primeira vitória do Náutico. Desde aquela sequência toda.
Sim. Foi a primeira vitória do campeonato.
Foi. Aí o Náutico hoje estaria 6 pontos. Pra poder sair.
Se ele ganha.
Se ele ganha.
O primeiro fora da zona tem
36, pô.
36, ele estaria 4 pontos.
4 pontos, pô.
Isso aí, se ele mantém a vitória com o CRB, ganha do ABC. Se ele só ganha do ABC, ele estaria 6 pontos de sair da zona.
Estaria vivo, pô.
Estaria vivo.
Ele estaria muito vivo. Depois daquilo ali, duas vitórias seguidas.
E a confiança era outra.
Ele nem tão vivo, já tá. Não caía.
E se você for ver a tabela da Série B, você vai ver a quantidade de time que tem 38 pontos, 36 a 38 pontos. É tipo.
E muitos que
são times que vão ultrapassar.
E
vão se enfrentar.
E muitos ali que arrumaram, que há muito tempo. Já tava na casa dos 30 pontos. Tô com 38 porque estão se arrastando e mesmo assim os times de baixo não conseguem vencer e não conseguem ultrapassar os eles, mas hoje estão num momento muito ruim. Como o CRB, que o Náutico quase vence no Rei Pelé, por exemplo.
Comparando da Série B, ele tá muito dividido em batalhão. Tem um da frente, os quatro primeiro.
Eu acho, por exemplo, que a Série A tá mais clara, que pra mim acho que é a pior Série A todos os tempos, é essa. Então imagina só você a Série B.
Tá pelo jogo também.
Imagina só você a Série B, como é que tá, né?
Eu não concordo muito nesse negócio de pior Série A.
Eu acho que é.
Porque, tipo, os times de fora, de baixo, estão ganhando dos times que estão lá em cima,
tá
tipo, fora.
Tá completamente virado por baixo.
Pra mim seria pior, tipo, se os times de fora tivessem tipo, muito pouco ponto.
Não, entendeu? Isso não seria pior nem melhor. Isso o seria mais desnivelado.
É.
Mas não é melhor nem pior.
Mas os jogos da Série A, o ponto tá muito abaixo.
Ninguém,
né?
Ninguém na Série A joga pra pôr no jogo. É. Mas enfim, é o Nautcast que a gente tá falando. Viu? É o Nautcast.
E o Náutico que vai enfrentar agora o Juventude, que é um time também que acho que não vai subir. Né? Tá já, ali, já tá na marola ali, né? Tá na marola ali, não vai
já
subir.
Tá mais ou menos com o Brasil de Pelotas estava antes de pegar o Santa Cruz.
E é um jogo fora de casa. Na terça-feira já agora. Contra o Juventude.
Aí quer dizer que se ele perde, acabou?
Não, matematicamente ainda. Tem um.
Não, se ele perde, ele ainda pode escapar.
Porque ganha todas, né?
Ganha todas, vai.
Ah, então ele tem. Ele fariam. Tem matemata sobrando ainda, pô.
O não, se o Náutico perde.
O Náutico pode chegar a 55 pontos.
Não, pô.
55. Em 9 rodadas, não?
Que 7, caralho.
Ah,
7 rodadas.
Meu amigo, não me confundi com o parâmetro da A, falta 8.
Queria perder, né? Que tivesse 9.
Porque eu ia trabalhar mais, né?
É.
Só por causa disso.
Não, 7 rodadas. Mas é sério, pô, porque.
Se ele ganhar todas, ele
tem um ponto em jogo.
Ele vai pra 48, escapa. Se ele perder um e ganhar o resto, 45, escapa. Não, provavelmente não. Escapa. Não, pode ser que não.
Pra mim vai escapar com menos.
Eu acho
43
que.
Nessa?
3 pontos, acho que 44.
44, é 43.
Nessa série B, tu acha que 44 escapa?
Eu acho que a conta é essa.
Porra, porque tá nivelado por baixo. Eu tô achando.
Agora sim, faz 44 pontos, o CRB hoje pode cair ou não. Sabe o que o CRB falta pra chegar em 44?
Sim,
duas vitórias.
Duas vitórias, é. Eu tô vendo aqui. 38, né?
Muito
por isso que eu acho que 44 não escapa não, viu?
Tô esperando 44 não.
Não, tu não. Já tava falando de outro time.
Ah, sim.
Não, eu tava vendo aqui, tá foda.
Falando de outro time.
Não, gente, já?
Não tem o que falar do Náutico, pô.
Caramba. É, tá certo.
Tem muito o que falar do Náutico não, pô. Olha, a gente já falou que perdeu o jogo, jogou bem contra o CRB, perdeu, empatou, aí jogou... Quanto
perdeu muito gol contra o ABC.
Contra o ABC perdeu muito gol. E os contra-ataques que levava.
Mas com o CRB também, o CRB
muito perdeu, erro individual.
Mas com o CRB perdeu uma chance que o Náutico, viu? O CRB perdeu o caminho de gol.
Não, mas a gente fala assim, o parâmetro de jogar fora, o jeito que jogou, a postura, tipo, jogou bem o Náutico.
Sim, por jogar fora, sim, né? Mas assim, em casa, por exemplo, contra o ABC, o Náutico não jogou muito bem. Teve volume de jogo, mas perdeu muito gol e teve muita falha individual da zaga,
de bola,
que tava muito exposta. Por tentar entrar muito, tava muito exposto, teve muita falha individual, mas tava muito, muito exposto.
O Náutico empatou o jogo, 1-1, teve logo uma chance de sequência. Um canhotinho, parece que é Bruno Mota, se eu não me engano.
Bruno Mota é canhotão, porque ele é alto.
Que lapa de mago, mano.
Ele puxou pra
que
esquerda,
lapa
ele
de
deu
mago.
Um chute, tipo, no travessão. Tipo, que eu vi aquela bola, tipo, dentro.
Ele é bom, ele é bom jogador. Não. Só não tem muita cabeça.
De canela.
Exatamente.
De canela.
Agora uma pergunta pra tu. Caruaru, ajudou, atrapalhou ou não fez diferença? Perdeu o mano, perdeu a arena pra jogar em Caruaru.
Atrapalhou.
Eu não acho que atrapalhou, não.
Eu acho que a porcentagem.
Resultado
acho que a porcentagem de nota até positiva, acho.
Não, assim, mas é positiva com o Roberto também. Essa coisa que o Roberto.
Não, então a pergunta é essa. Podia ser que fosse positiva do mesmo jeito na arena.
Foram duas vitórias e duas derrotas.
Eu acho que seria a mesma coisa, não ia mudar muita coisa, não. Em relação à arena, não. Aí, assim, aflito, aí é outra coisa, que é outra história.
Outra atmosfera.
Exatamente, outra coisa.
E assim, é uma perguntinha assim, meio pilantrosa. Por que a turma ainda insiste em levar aquela plaquinha de Eu Acredito pro jogo do Náutico? Não vê que aquilo é uma zica do mundo, não, é?
Imprimiram muitas.
Aquilo é muita zica, pô.
Imprimiram muitas. E é o seguinte, imprimiram uma vez de papel. Aí imprimiram outra vez de plástico, aí estão levando pro jogo.
Ah, beleza? Sobrou, né?
Sobrou, estão levando pra jogos.
Isso
não se desfaz fácil.
Sai uma imagem triste, tá ligado?
Eu vi. E assim,
o jogo,
vocês três, das três aqui, nenhum de vocês tem hater, não. Eu tenho hater, viu?
O quê?
Hater?
Eu tenho hater. No grupo do podcast, eu tenho hater.
Quem?
Vocês. Gente, eu botei essa foto que eu achei uma foto interessante. Porque assim.
É pesado.
Achei pesado. E não comentei nada. Eu achei pesado. O Eu Acredito rasgado. No estádio vazio,
vários,
assim.
Vários, pô.
Eu achei uma foto interessante de futebol mesmo. Oxi, meu pai,
que
eu
botei aí o que é hater, que eu não sei.
Eu
não
vi, não. Hater é gente que usa da internet pra fazer ataques.
Pessoais e depende da sua opinião.
Reada, não, é tipo assim, é sempre...
Chama o haters, tá ligado?
Eu tenho hater, você não tem hater.
A definição não é bem essa, mas tu
me inventa tudo, hater.
Eu tenho hater já, e assim, eu não quis... Juro a tu, eu não quis... tirar onda, não. Eu só achei uma foto interessante.
Aí bem, te atacaram
com essa mesa. Ah, vem a avalanche.
Esse bicho vai cair também. Aí fica falando isso.
Ah, pô, mas esse cara aí também não. Eu sei mais quem é que falou isso aí.
É. É esse mesmo.
Esse bicho...
Diz que ia, né? Diz que ia.
Esse bicho aí, até
que não. Acho que não.
Deu vontade de tirar do grupo. Eu já tirei um. Um lá.
Essa semana assim.
Não, eu tirei um faz duas semanas.
Não, o cara voltou, pequeno, mas voltou.
Cara voltou. Não, nem vai voltar.
Não, Nesse não. Esse tu é hater dele. O meu hater é um cara rosa.
Não, é esse que eu queria tirar também.
Ah,
o pequenininho não voltou.
Inclusive, hoje eu ia marcar ele, meu amigo. Robinho fez dois gols, que o Robinho tá jogando mal. Eu sei.
Dá a pena dele na mão do Chuvão.
Aí, Robinho, aí, quando eu fui botar MA marcar, não veio nada. Pô, marcando não votou ainda.
Não está no grupo, não, né?
Não, eu ia tirar.
Ele vai voltar a participar do podcast, mas não voltar pro grupo.
Ei, Maquilo ali, ele é áspero, viu? Ele só vem a catucada aqui, a catucada de Facebook é ele.
Tá, e é áspero. Não, catucada se fosse Facebook, fosse nordestino. Ela é cutucada.
Cutucada. E é áspero, viu? Ele só vem jogando venenozinho. É, aí, Juvalona.
Mas também não aguento, não.
Inclusive, falar. Pessoal, o grupo mais tenso do futebol pernambucano é o podcast 90+3. Vocês não participar.
Amigos.
Amigos 90+3, vocês quiserem participar. Tava
pra inimigos, né?
É, inimigo 90+3. Você bota no Facebook, no site, na rede social. Quem vai adicionar você e você vai.
Hoje ia sair até pessoal.
Foi?
Foram falar que Neymar era menino. Disseram logo tu.
O príncipe.
Aí chegou futebol, 3 pontos.
Inclusive, hoje, nesse podcast, tava gente usando a rede social, usando o grupo, pra mostrar que não tava onde tava, que era pra não ser cobrado por...
Sim,
por situação.
Não tem nada. De boa.
Enfim, eu acho que eu entendi.
Agora... Parece que usa como rede social. Eu excluí uns ali. Esse não... daí, o hater. O teu hater. Eu tô
falando. Eu gostei dele.
Não, nem perde a graça.
Eu gostei dele.
Rosa, pra Big.
Tira não.
Tá inclusive. Ele tá fazendo muita besteira, viu? E eu lembrei de uma coisa agora: que tem um fã da gente. É verdade isso. Um cara que escuta. Um louco, eu acho que é um louco.
Quem escuta?
Quem escuta é louco. Que escuta a gente lá em Recife. A gente não dá pra ele, não divulga a ele, exatamente a ele. Mas ele escuta, claro.
Não sabe umas coisas assim no podcast, às vezes.
Não dou e nem darei nada.
Quando eu entrei na
faculdade, eu comecei a usar coisas novas.
Esse
é fofo teó.
Continua.
Tô achando tão bom que eu não falo sobre a coisa aí.
É o João Gabriel, lá de Recife.
Um abraço, João.
Que escuta... A gente soube pelo Gabriel, que ele escuta lá, e a gente não divulga ele. Mas ele gosta da ideia, gostou do podcast, tá consumindo, acha legal.
Não foi uma divulgação direta nossa, né?
Exatamente. E assim, achei legal, mas continua escutando. Eu não sei se é pela brincadeira ou pelo coisa, eu sei que a gente tá tentando melhorar sempre, cada vez mais, sendo mais informativo, mais notícia, não sei. Você que ele escuta, acha engraçado, deve escutar, deve ver a resenha lá, né?
Um abraço aí, João. Um
abraço, João.
Eu ia falar do grupo, porque eu gosto do grupo, porque eu me informo com ele, tá ligado? Às vezes assim...
Inclusive, pronto, ultimamente a Champions League mesmo tá...
Eu vi tu botando
pra ele. Jário era meu companheiro ali, então não pode botar Jário pra fora, tá ligado?
Eu me informo no grupo, mas eu disse
não, a verdade, pô. Mas a gota d'água foi a confusão do Corinthians.
Como foi?
Passou a gente, aí não tem mais controle, vai com a confusão pra rolar. E a gente nem sabe, pô.
Não teve uma confusão do Corinthians?
Teve confusão.
No jogo do Corinthians?
Sim.
Na
torcida que brigou.
A torcida brigou.
No Bahia. Mas
foi dentro do estádio, foi
no Bahia. No Bahia.
Aí
tá ligado.
O animal fez. Tá vendo? E a torcida do Náutico do Santa não faz nada.
Ele realmente tem uma ideia muito fraca sobre isso aí. Só que ele, além de ter a ideia fraca, ele já tava fora de contexto ali. Enfim.
Pronto, já resolvi.
Já resolveu.
Mas
não,
aí. Vou
ficar sobre a briga, mas não vem ao tema.
Eu vou falar do que eu falei pro cara ontem, tá ligado? Que eu disse, rapaz, eu sei quando o Santa Cruz leva gol, quando tu bota o olhinho lá.
Tu sabe o que é o cara?
O resultado dele é.
Aí eu vi o resultado.
Resultado.
Grande Bruno Silveira.
Isso aí, meu irmão, quando eu sei que o Santa Cruz. O Santa Cruz, né? Porque ele é náutico, né? Quando o Santa Cruz leva um gol, eu sei que tu passa um olho lá, pô. Essa semana foi duas. 3 vezes, acho que o senhor levou 3 gols.
Não, no sábado ele sumiu por causa da sexta. Sexta-feira ele ficou...
Foi na terça, pô. Não, até esse bicho do molinho aqui, eu vi se o Santa Cruz levando um gol.
Não, mas ele não é hater só de Pedro Natan, é de Las Vegas também.
É?
É.
É que eu sou pensando
no meu, né? 7 jogos sem vencer na ilha, isso é tudo ele que posta.
Já batiste um cara. É bom, vamos falar de futebol. De futebol, vamos falar agora do Santa Cruz, a gente falou sobre o Náutico já. Vamos falar sobre o Santa Cruz, que jogou Sábado?
Sábado, às 4h30 da tarde.
4h30 da tarde, jogou aonde?
Pelotas.
Tá bem informado. Vamos testar mais,
eu
Pedro.
Eu fui,
então.
Pô. Eu fui.
Vamos testar mais, Pedro. Jogou em Pelotas, o jogo foi 1-1. O empate do Brasil de Pelotas foi pênalti?
Eu achei que não.
Eu não achei não, tenho certeza que não foi pênalti.
Foi claramente...
Claramente o Santa foi prejudicado.
Não é porque... Mas assim, não... mas é um erro difícil de crucificar o juiz.
Ele tá não, muito achei perto. Muito... Ele tá muito perto da jogada.
Mas a...
Como não teve diz? Nenhum...
Interpretação do juiz pode ser contestada, mas execrada...
Não, acho que não, acho que não. Execrada acho que não.
É porque eu vi assim...
É tipo, contestado, velho, mas não,
não
é...
Não teve nenhum movimento de contato, de... E com o corpo na direção mas, do
rolou um troço a pele, rolou umas pernas se enrolaram ali.
Foi depois que ela tava caindo.
Foi, também acho.
Difícil,
foi,
né?
Foi claramente não.
Será que o Luiz tá conseguindo um bom resultado?
Foi Mandrake, né?
Não, só que foi três vezes prejudicado pela arbitragem contra o Londrina. Uma cabeçada ali, o Salles bateu o cara, meteu na mão do jogador do Londrina. Contra o América Mineiro, o Salles de novo. Fez um gol, o juiz tirou. E agora contra o Brasil de Pelotas.
Mas teve outro canto que marcaram tá desse também aí, que...
Qual? De grafite foi, pô.
Não, contra o Santa Cruz.
Não, mas ele foi pênalti, pô.
Foi pênalti,
foi pênalti.
Ah, foi na terça um pênalti.
Foi, infantil, foi. O João Paulo, ele não deixou. Foi. Ele acompanhou o cara a rodada todinha, deixou pra derrubar dentro da área.
Foi, eu vi, foi pênalti ridículo aquilo que ele fez. É. Mazinho, esse da Grêmio fez dois gols no Santa Cruz.
Arteiro da Série B.
Pai. O Santa.
Ale do ex cantando.
Consegue sair na frente com o gol de João Anania. É difícil imaginar aqui a. Que não ia vencer o jogo, né?
Eu imaginei, porque também sou na frente contra Londrina com o Elton César e Júlio César.
Pronto, são dois jogos assim que é difícil imaginar que não.
Eu lembrei de tu, porque tu ando do jogo começar, acho que claro que foi ando do jogo que tu falasse assim, rapaz, eu tava vendo o Messi, agora eu vejo o Anani.
E o Elton César.
E o Elton César, calou a boca do bicho, jogou de gol de Anani. Calou a boca.
Jogou bem, ele foi o primeiro gol pelo Santa Cruz e foi o primeiro desarme também, que é o Santa Cruz no jogo passado. jogou bem.
Depois de quantos jogos?
Depois dos 10 jogos.
Já?
É titular.
Não, o Sagui tava. É, já começamos a falar sobre o jogo. O Sagui tava seriamente desfalcado no meio de campo. Tava sem Primão, sem João Paulo, sem Natan e sem Bruno Paulo. Então Martelo teve que inventar o.
Natan bichado.
Natan tá machucado, né?
Tá machucado. Ele saiu machucado contra o.
Ele terminou o jogo no.
Contra o Figueirense.
Terminou o jogo no sacrifício, foi?
Foi, daí não viajou. Não jogou contra o Oeste, nem viajou contra o Brasil Pelotas. E...
Contra o Figueirense há uma semana.
Uma semana atrás. É... Então o Marcelo teve que improvisar. Colocou o jogador, um meia da base, Jeremias. Uma coisa de renome que apareceu por lá.
Jeremias? Ei, Jeremias, eu escutei esse nome várias vezes. É um boizinho, né?
É, 21, tem cara de 25. Uma babada,
pô. Vixe, Maria. Mas é, corre.
Corre, jogou bem. A jogada do gol foi completa, foi toda dele.
Eu escutei esse Jeremias. Eu pensei que era aquele de Garuaru. Que foi
preso. Se eu pudesse, matava mil, né?
Era.
Um foi escanteio, o Sagui puxou o contra-ataque, Jeremias carregou a bola o campo todinho. Quando chegou perto da área do Oeste, cruzou para João Ananias, que dominou, não chutou, não olhou pro gol, chutou, se ele olha, ele perdia. E pronto, João Ananias e Jeremias foram improvisações de Martelotti para suprir os desfalques Santa Cruz.
No primeiro tempo deu certo.
Deu certo no primeiro tempo, mas o Pelotas é um time bastante limitado.
O ataque é Misael ainda.
Misael e Lincoln. Ele saiu vaiado, Lincoln.
Eu não esperava,
pensei que Lincoln tinha moral lá no Brasil Pelotas. Já vi ele decidindo alguns jogos do Brasil. Mas saiu vaiado. Mas Pelotas, time bastante limitado. Para um time organizado, time que marcou muito a saída de Santa Cruz. Mas com a bola no pé, se atrapalhava. Teve mais valor no jogo do que o Santa Cruz no primeiro tempo. Até porque o Santa Cruz saiu na frente. Quando chega o segundo tempo, o Brasil Pelotas teve 3 chances em 6 minutos. E depois deu uma cansada. Deu uma cansada, inclusive...
Três chances em seis minutos.
Foi logo. Depois o Santa Cruz se ligou, colocou a bola no chão. O Brasil Pelotas esbarrando na sua dificuldade. E, inclusive, o que eu acho pior do ponto foi um momento que o Brasil Pelotas não parecia que ia conseguir mais um empate. Apesar de não ter sido tão tarde o gol. Mas o Brasil Pelotas estava meio perdido, só a bola na era, bola era, bola era. A defesa da Cruz tava conseguindo cortar, o que não é muito comum, mas nesse jogo tava conseguindo cortar. Bota Pelota fez o gol. Santa Cruz teve que sair pro jogo. Teve duas fotos com o Adson Salles que não acerta mais, assim. Já acabou até o negócio de acabar se ficar contente quando ele rebateu.
Ligar o celular.
Ligar o celular, contra o Oeste teve bastante. Mas
a turma tava falando que ele pediu pra bater o pênalti contra o Oeste. Pediu a grafite.
Eu queria que ele batesse.
Que mais se bravo de perna.
Bicho, o Grafite, Grafite foi lá. Muito macho, bicho, bater aquele pênalti. Bicho. Quatro, se ele bicho perde...
Pega, né,
e eu queria que a Soli batesse, porque eu gosto muito de Grafite. Eu não queria ver você perder, você não dormia em casa, não, pô.
Não,
eu
tô dizendo assim, que quase o goleiro do Oeste... Não,
eu acho que ele foi muito bem pra bola. A Grafite foi. Bateu fraco, mas bateu muito no canto, acabou muito difícil de pegar.
Que ele até foi... Ele foi na bola, tocou nela, foi bem, acho, só que ele botou bem. Pra dentro já.
Botou pra dentro. É... Então, o Sagui depois teve Edson Salles, teve uma chance com o Barbi, outra com o Yuri, mas não foi muito o que fazer para merecer a vitória. Não, o empate foi um resultado justo, a não ser pela influência do juiz no pênalti. É, e o Santa Cruz empatou, continua na mesma situação. E...
31
pontos.
É... Agora
eu lembrei de um negócio agora. Hoje é aniversário de Pelé, pô.
Porra,
era para ter botado a música da Xuxa, porra.
Ah, não, é pra botar Pelé. ABC, ABC, toda criança tem que saber, tem que escrever. Não, aquela.
Quem é aquele músico com a bola no pé? É o
não, rei, não,
Pelé.
Não.
Tinha que ser Pelé cantando ABC, meu amigo.
ABC.
ABC.
E aí, vamos cortar? Vamos cortar com a
corta, não é?
Não, é ABC.
ABC.
No não, final, no final.
E mais 31 pontos agora.
31 pontos.
31 pontos a 5 ou a 6 de sair da zona?
É.
5?
É, vi até um tweet, um negócio que eu achei engraçado. É, o cara responde assim: sabe, caiu ou não caiu? Caiu não, mas tá Schumacher. Sim. Tá Schumacher. Que ninguém sabe se morreu, ninguém sabe se tá vivo.
Em coma.
A tua família tá. A família. Quem gosta dele quer que ele volte. Mas tem poucas esperanças ainda. Eu acho que Santa Cruz agora tem dois jogos contra os times de prédio.
Quem gosta dele ainda gasta dinheiro com ele. E quem acha que ele morreu ainda não faz homenagem pra não...
Pronto. É isso. É isso.
Pra
é
não
isso.
É, pra não ofender ninguém.
Pra não ofender ninguém. É exatamente isso. Não caiu não, mas tá Schumacher. É, essa agora pega dois jogos contra time da parte de baixo da tabela. Se os de cima são tudo isso, de baixo da tabela tem que vencer em uma ruda os dois jogos. Contra o Luverdense.
Que tá acima dele.
Que tá acima dele, que 5 pontos na final dele. E contra o Náutico. Esse Luverdense, assim, é...
Caralho. Esses dois jogos aí... Vai decidir isso.
Santa Cruz,
não sei se vai decidir o resultado
não,
final.
Tem que vencer pra entrar na briga de
exatamente,
escapar.
Exatamente. Santa Cruz ainda tá brigando pra brigar.
É,
e
tá
com esses dois jogos, ele vai brigar. Ele vai
entrar na briga pra escapar.
Inserir na briga pra escapar.
Sim, mas ele ganha.
Aí eu tava escutando isso e essa conversa com o Náutico. Nunca escutei essa conversa com o Santa Cruz.
É a primeira vez, não. Faz 4 horas aqui.
O Santa Cruz sempre tava brigando, não.
Quando a gente
chegou um momento que não tava brigando.
Quando a gente tá chegando na rodada,
chegou no momento.
Depois que perdeu as 3 derrotas, 3 derrotas empatou com o Oeste, não, pô. Mas não.
Ó, quando chega na rodada finais, você tem que saber, pra você entrar na briga, você tem que estar na distância de menos de um jogo.
Um jogo,
pra você tirar a diferença. No caso, no máximo 3 pontos.
Hoje ele tá.
O time tá 5 pontos.
Os abaixamentos?
Ele não tá brigando pra escapar.
Ele tá
tem que
encostar na zona de abaixamento.
Isso aí é
zona. Só que a gente falou, se ele ganha desses dois, que são.
Provavelmente ainda vai ficar na zona.
Vai ficar na zona.
Só que ele
só
vai
que a
37 se ele ganha esses dois.
Sim.
O Luverdense hoje tem 35.
Sim. Mas só que ainda vai ter outro.
Ah, jogo, porque ele tem que passar Luverdense e outro, né?
E
passar
outro.
Da zona. Assim,
Luverdense tá na zona. Você tem que mirar os que estão com 38 pontos.
E assim, o Luverdense é um jogo perigoso, mas pode contar 3 pontos. Depois jogo contra o Náutico, que o Náutico é franca atirador. Vai
só pra fazer o mal.
Só pra fazer o mal.
Se Luverdense fizer o jogo que deve, vai complicar muito Santa Cruz.
Se tu fosse do Luverdense, tu faria...
Não, ele vai fazer isso, provavelmente.
Então acho que ele quer um empate no jogo.
Porque eu acho que Luverdense e Goiás, o Goiás foi o que deve. É esse fazer o que deve que eu digo. É tipo, jogar pressão pro adversário.
Exatamente.
Uma roda, tipo...
Mas os dois estão na zona.
De decisão.
Mas os dois estão na zona, tá ligado?
É, mas é assim,
claro que é a responsabilidade
assim,
Santa,
então o Luverdense pode estar pensando assim, não vai ser agora que eu vou resolver minha vida.
É, faço um ponto aqui,
um ponto
quem tá
aqui,
com 38, alguém vai ficar com 38
mato quem
fora da
zona. Mato quem tá atrás de mim,
é.
E quando chegar em casa eu decido.
E olha aqui na última rodada ele pega o Náutico, nem de casa.
O Luverdense. Luverdense.
Sim, né? Mas é que o Náutico, o Santa também pega.
Isso numa briga futura, fora da greve.
Eita, pô, não pensei isso não.
Isso numa briga futura pra escapar,
vou
pode
perder
dar...
perder pro Santa Cruz cair,
mas, sim.
O Náutico pode pensar.
Eita, mas sim, ei, mas peraí. O Náutico perde. Ele pode perder sempre com
não,
motivação.
Não, o jogo desse
é... Mas ele com motivação é capacitivo de perder.
Ah, mas
sim, sim, é normal,
lá.
Pô.
Ele vamos lembrar, por exemplo, 2011, o Vila Nova motivado com o Sub-23.
É, mas sim, acho que o Sport jogou mal aquele jogo.
Mas também, pô.
O Sport jogou muito mal aquele jogo.
Quando um time joga motivado é outra coisa.
O Sport jogou muito mal, mas enfim. É, então, pronto, essa coisa tem que ser dois jogos pra brigar, pra entrar na briga,
né?
Dos abaixamentos.
Aí faltam ali uns 5 jogos, 15 pontos. Disputar, né?
Pra precisar de 8, mais ou menos.
Talvez
menos. Sete pontos, não, porque 8 é 44.
45.
37 mais 8?
Dá 45, pô.
É.
Sim, é porque eu sorri, né? É matemática. É, acho que 43, né?
Mas 5 jogos, foi 8 pontos. O cara for ver assim, são 2 vitórias e 2 empates, né?
Olha, o que o cara se apega com uma situação Schumacher dessa é...
fazer campanha de campeão.
Santa Cruz, 2015, com o Martelotti, precisava de 14 pontos de 18.
Pra subir, né?
Pra subir. Fez 18.
Precisava de 15 de 18?
Fez 14 pontos de 18.
Ele fez 18.
Fez 18. Fez 18 fica, né? O
time é foi vice-campeão.
Foi vice-campeão.
E Maltinho, o time é outro, né, velho?
Mas a briga é outra.
E a briga é outra.
A briga é outra. A briga é mais fácil. Não vai pegar e Bahia e Botafogo fora, que nem pegou.
Mas o que eu...
Nem Vitória.
Eu tenho 3 perguntas pra tu.
Eu respondo as 3 perguntas.
Não, claro. Eu tenho 3 perguntas, mas são perguntas simples. Que até eu já esqueci de um. Agora é 2.
Não, vai ser 2 perguntas, a terceira. Qual é a terceira?
Não, no, ni, né, uma é bem complexa. É tipo o Santa Cruz nessa zona de rebaixamento já.
Tu escreveu essa pergunta, foi?
Não, vem agora.
Ele tava decorando desde.
Sim, de... porque ele. Tu vai. Vale, vai.
Vou pegar uma pergunta dessa, quer dizer que ele já tinha visto
antes. Vou pegar a peneta agora. Não, uma eu quero fazer faz tempo.
Tá faltando coragem?
Uma eu esqueci, a outra eu vou fazer agora. Não,
só tem uma agora pergunta, era três. Só uma. Era três, só tem uma. Vai.
O Santa Cruz, nessa situação agora de zona rebaixamento, o que é que isso afeta, assim, o emocional, já pro passar. Pro Série C, cair pra Série C, cair pra Série D também e ver esse rebaixamento tão próximo pra Série C. Pra
o,
série
que
C
é que emo, o que é
o que o emocional que... abala e afeta nesse.
Nessa a pergunta dele é a seguinte: da última vez que o Santa tava na Série A, quando desceu pra B, caiu imediatamente pra C, né? E tá acontecendo meio que.
Mesmo caminho,
mas o mesmo filme tá acontecendo de novo.
Mas instituição pronto, pronto, beleza. Eu acho que a torcida. Os jogadores não, porque eles não participaram daquilo ali.
Sim.
Se bicar, a gente nem sabe daquilo ali.
Nem sabe que caiu.
Nem sabe assim. Daquilo ali. Mas
que foi a primeira vez lá, né? 2007, né?
Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi o último time que caiu pela primeira vez pra Série C. Depois sobrou o Ceará, que não caiu até hoje. O Astúdio já tinha caído. E acho que o jogador não. Mas a torcida sim.
A torcida tá aquele fantasma. Aquele pô, fantasma. Eu tô vendo que...
Eu tava prevendo até o futuro, quem sabe daqui a 10 anos de novo.
Então, foi. Tem outra pergunta.
Quando é subir pra Série A daqui a 10 anos. Será que é melhor subir pra Série A?
Era essa pergunta que eu ia fazer. Com o Santa descendo, os torcedores sabendo da dificuldade que foi voltar, isso não pesa um pouquinho, tipo, será que eu vou conseguir de novo? Ou vou virar um novo Remo? Ou vou virar um novo Fortaleza e passar tanto tempo?
Mas talvez passou por isso e voltou?
Talvez não tenha. Não, o Fortaleza caiu 3 vezes pra Série C já.
Não, eu tô falando...
Ele indo e voltando,
indo e voltando. Três vezes. O Fortaleza já tem 13 Série C no clube.
É porque todos os donos do Santa dizem que foi muito difícil voltar pra Série B. Foi muito difícil voltar pra Série B. Aí descendo pra C de novo, ia ficar com isso na cabeça, a dificuldade de voltar.
Essa ficha vai cair agora não.
Certo.
Essa ficha vai cair daqui a um certo tempo.
Sim, outra pergunta, né?
Sim.
Outra pergunta seria qual os times, ou o time que tu acha que mais... Que o Santa Cruz tá mirando assim pra alcançar, né?
Primeiro
pra
ultrapassar,
né? Aquela Luverdense, claro, e o outro.
Assim. CRB, eu acho que o CRB seria.
Desses que tá seria... com 38 aqui, que seria Paysandu, Guarani e CRB.
Acho que o Figueirense melhorou muito.
O Figueirense, a diferença
acho que o Figueirense melhorou muito.
O Jorge Henrique voltou a jogar bola.
Inclusive, quase consegue um crime lá contra o Ceará. Botou 2-1 e levou empate no finalzinho. Quase que ele consegue 3 pontos.
Ninguém sabe porque esse Pio não é titular em canto nenhum.
É aquele do Fortaleza, né?
É.
Porque, tipo, o Brasil Pelota e o Sport 39, né?
39.
Aí vem...
É incrível como esse Sagui e Náutico podem ser rebaixados e o Brasil Pelota não pode. Assim, é muito limitado. Só que meteu 3-0 lá na arena, fácil. Quase que vence lá em Pelotas e...
O Boa Esporte também, time...
Não, o Boa Esporte comeu o Santa Cruz na arena, meu. Não, ele tá ainda cada livre.
Boa tem Sport, um cara que foi revelado no Porto.
39, Boa Esporte. Não sei qual é que o Boa Esporte tem 39.
Pode ser que o Boa Esporte se insira na briga. É bom até a gente ver o próximo jogo dessa galera.
Estaciona, é velho, Fernando? Tu tem 20 pontos.
Não sei, eu lembro dele no Porto.
Ele jogou do Santa Cruz.
Jogou muito.
Tem um cara que era reserva do Campinense esse ano. Casagrande. Era titular no Boa Esporte até hoje.
E era, o craque era Augusto, que tá no Santa Cruz, que nem viajou pra jogar contra o Oeste.
Sim,
contra o Brasil Pelotas.
Reserva de Reinaldo Logano no Campinense.
Não, pro titular era Casagrande e Augusto.
Não,
o primeiro jogo da Copa Nordeste eu fui
achei Reinaldo Campina Logano Grande. Não tava.
Pronto, beleza. Mas esse cara perdeu de gol, meu.
Casagrande entrou contra o Sport aqui no lugar de Reinaldo Logano, na ilha. Tava no banco.
É, próximos jogos dessa galera aí do mal. É o Náutico que enfrenta o Juventude, o Lavega já falou antes. Figueirense enfrenta o CRB.
Em teoria, devia torcer pro CRB, porque o Figueirense tem 36, mas eu acho
é bom empate.
Que o Figueirense, ou empate ou vitória do Figueirense. Seria melhor. Não,
o Figueirense vai ganhar essa parte. Deve existir o Figueirense.
Mesmo ele sendo primeiro,
com dois pontos
eu acho
que... CRB,
e outra, pra brigar...
É pra ficar presente,
e você brigar com o Figueirense é muito mais difícil que brigar com o CRB.
Eu acho que o CRB...
Tá na queda, tá na queda.
É ruim, né?
Boa Esporte foi o América Mineiro. Não, clássico
em
mineiro,
casa?
Mas confronto estadual.
Em casa?
Em casa. O América Mineiro não tem torcida pra invadir, tá
ligado? O Boa Esporte, como a gente falou, tá com 39, tá muito... Tá próximo.
Mas esse time dá um jeito. Tem que torcer. Tá na Vera,
e o América não tá sendo aquele América... É. Que pegou uma fase do campeonato.
Vai subir.
Mas tá tranquilinho.
Vai subir.
ABC enfrenta o Londrina, o ABC tá meio que morto. Já. Santa Cruz enfrenta o Luverdense.
Que é o confronto também.
É, direto. Né? Que tá todo mundo de cima contando como empate. Tá todo mundo em cima contando empate pra morrer.
Logo, né?
Pra os quatro ficar quase selado como rebaixados. É, Goiás enfrenta o Guarani. Torcer pro Goiás também aqui, apesar da tabela estar parecida, acho que o Goiás tá bem à frente do Guarani.
Guarani
do feeling.
É um time fraco também.
E na outra rodada, antes de fechar os cinco. Goiás enfrenta o Criciúma. ABC pega o Luverdense.
Tem que ABC pega o
Luverdense.
O ABC?
Em Natal.
Ah, isso, mas já é outra
rodada. Torcer pro ABC tá na velha que a gente tá contra o Náutico, né?
Eita, é porra. É foda que o Luverdense ele pega o ABC e o Náutico, né?
E o Santos também.
Santa ele
também.
Pega os três da zona, pô.
É, na cabeça dele tá.
Ele
tá
pode salvar,
fácil,
né?
É.
Aí ele pode se salvar aí.
Mas o ABC vem de duas vitórias, viu?
Ele conta os cinco pontos aí.
O ABC vem de duas vitórias, viu? O ABC venceu o Boa Esporte e venceu o Náutico. É. Pode ser o ABC
também.
Tá assim,
o
ABC ainda pode escapar.
Não, aí é.
Ele pode,
otimista
o ABC mesmo. Pode fazer 46 pontos.
Mas, não.
Matematicamente tem ninguém morto.
Não,
então,
não
assim,
ninguém rebaixa, mas o Luverdense é o time que pega os três abaixo
então,
dele.
O Santa Cruz tem outra torcida. O Santa Cruz tem que torcer também pro ABC. Na próxima rodada venceu o Londrina. Porque ele iria pra 28 pontos. Ia ter gente acreditando e talvez ele fosse a Vera contra o Luverdense.
Porra, mas se liguei esse daí, ia pra 31, meu amigo.
31
tá 30 hoje.
Essa matemática aí eu não.
Não... Não,
eu queria fazer nunca na minha vida.
Tem que torcer
se pra ele ganhar, pra ele ter motivação pra ganhar do que eu quero que ele ganhe.
É, Figueirense feito Brasil de Pelotas. Figueirense dois jogos em casa agora também pra fazer seis pontos. Guarani feito América Mineiro, outro jogo difícil do Guarani.
Também do Guarani é pesado.
É Boa Esporte feito Londrina, fora de em casa, que é o mais difícil. Londrina joga melhor fora do que em casa. Santa Cruz e Náutico.
A tabela tá se mostrando motivadora pro Santa Cruz, porque tipo... Os times que tá lá em cima da zona, tá, vai tudo se enfrentar.
E outra, o CRB joga dois jogos fora. Figueirense já falei, e o outro.
CRB.
Internacional
de Porto Alegre. É, sabe que pode ficar um ponto do CRB se der tudo.
Se eu ganhar os dois jogos.
Eu vou dormir mais tranquilo hoje. Eu vou dormir mais tranquilo.
Se você ganhar os dois jogos em casa.
Vou dormir mais tranquilo.
Por que, Fernando? Quer ser setorista na Série B?
Né? Na Série B, não. Ano que vem eu vou pegar o Sport na Série B, pô.
Ah, não, aí eu acho que não.
É, enfim, Gilvan segue o barco aí.
Não,
acho
tem
que
tem falar.
Ah, sim, a terceira, né? Que tu esqueceu,
lembrou
agora. Passou a mão na bunda, lembrou
é
agora.
Eu lembrei das três também. É que eu queria fazer faz tempo, que sempre perde de, eu vejo a discussão. Se. Deixa ele tomar água, né? Porque.
Eu fiquei tranquilo
não,
agora.
Tá de boa, pô. É, se grafite hoje em dia tá mais atrapalhando que ajudando.
Não, de forma alguma. É,
tá mais ajudando que atrapalhando.
Assim, eu queria que o Santa Cruz tivesse um centroavante. Eu queria que o Santa Cruz tivesse centro romano pra botar grafite no banco. Até porque ele tá mal fisicamente, mas não tem. Não é Ricardo Bueno. Inclusive, agora contra o Figueirense, eu até tuitei que eu queria saber de Martelotti se foi instrução de Martelotti grafite e voltar pra ajudar na marcação e buscar jogo enquanto o Ricardo Bueno ficava de centroavante. Porque isso aconteceu durante todo o jogo. Eu acho que não foi isso. Acho que foi vontade de grafite que passa a vontade de Ricardo Bueno. Porque isso não existe. Você tem dois atacantes, Ricardo Bueno e grafite, quem tem que voltar pra buscar jogo e ajudar a marcação é Ricardo Bueno. É. Isso que aconteceu com o Brasil Pelota. Ricardo Bueno é um jogador até tecnicamente interessante, mas é um morto. Não tem vontade, pouca vontade de jogar.
Mas hoje.
E hora nenhuma ele fez por onde botar grafite no banco. Como o Bruno Moraes fez muitas vezes em 2015, 2016.
Mas o jogo, ele tá sendo substituído, né?
Jogaram juntos do último dos últimos jogos.
Mas o grafite tá sendo.
Não, o grafite tem que ser substituído.
Quer ele tá sendo durante o jogo.
Tá sendo. Eu acho que o Santa Cruz não tem. O grafite pode estar jogando bem ou pode estar jogando mal. Eu acho que jogou bem e já jogou mal. Mas ele não tem reserva.
E ele tá acionando Pitbull também, né? Voltou a acionar Pitbull.
Assim é Lessie. Pitbull é assim é Lessie.
Depende.
É.
Tem que lá pioco.
Eu cheguei a ver um vídeo também da torcida, acho que nas Independências ali do Arruda, quando acabou o jogo.
Aquilo é um
cobrando
de mão, porra.
Cobrando.
Tu vê os caras
grafite,
que
cobrando grafite, não. Cobrando
Pitbull.
Pitbull
nem entra.
Diga Pitbull que acabou a marca.
Olha, assim, o cara conhece o naipe quando é o peso. Ali não é o peso, não.
Ali é legal, estudou em colégio particular, era tranquilinho ali.
Mas foi, a galera foi cobrar, né?
Foi cobrar, mas...
Aí a Grafite chegou a conversar.
Quanto oeste, todas as organizadas estavam juntas. A Oeste perde e o bicho ia comer. Mas já que empatou, ficou no...
Mas teve uma mobilização, né? Juntando dinheiro pra pagar os...
Não, houve uma galera. Houve uma galera... Uma torcida, mas não foi uma galera com muito dinheiro, não. Eles se mobilizaram isso. Se ganhasse, dava aos jogadores...
Um bicho.
Um bicho, mas empatou, deu o dar aos funcionários.
Coisa que acontece todo jogo na Paraíba.
É?
Doação de dinheiro, como se fosse missa. Sempre tem uma oferta pro time, aí tipo, eles mostram o que faz, no caso construir uma piscina já pro Botafogo e tal.
Eu achei interessante. Por que é uma piscina, hein? Por que é uma piscina, hein?
Não, mas tipo, é coisa não, que não. O clube não tinha e tipo, essa contribuição durante o jogo, construiu, tá ligado? E outra coisa, um aviso aí ao japonês, Bar de Goiânia, que a barca de pitbull acabou segundo a torcida, né?
Sim, segundo aquela galerinha ali.
E os caras também falando, eu cheguei aqui cedo, pô, cobrando jogadores, porque eu acho que tinha uma galera, um jogador assim que eu não vi quem é, eu vi Augusto.
Eu sou cego, eu consegui ver também,
não. Vi Augusto no vídeo, assim, e eles falando, não, eu cheguei aqui cedo, pô, pra cobrar, pegar dinheiro com a torcida na arquibancada, tá, e saiu cedo de casa e tal. Aí como ele disse, a Pitbull, que a barca acabou, e tal, aí começou a confusão.
Pitbull, tu vai fazer o quê com o Pitbull? Pitbull dá um pão em tudo, vê o cabo mago, pô.
O mago, hein?
É o mago. O Pitbull dá um pó e tu vai fazer o que com o Pitbull? Vai deixar ele pagar o salário dele? Já deixou. Quem paga o Cruzeiro. Não faz muita diferença com a galera, não.
Bom. Chegamos ao fim do assunto do Santa Cruz Futebol Clube. Lazega fez as três perguntas. E Lazega?
Tinha outra, mas não. Eram três. Eu esqueci um e lembrei. Aí
qual é a outra? Só tá faltando uma?
Não, fiz as três. Ah, só sim, que eu arrumei uma quarta. Só que essa eu esqueci. Aí deixa pra lá.
Ah, bicho.
Tu arrumou, esqueceu, pô.
É, esqueci, pô. Deixa pra lá.
Arrumou,
deixa,
depois esqueceu.
Deixa quando chegar mais perto. Chegar mais perto lá na frente, aí a pergunta vai ser certa.
Beleza.
Hoje ele tá de boa, tá?
Beleza. Então vamos agora falar.
Ainda há. O pulso ainda pulsa.
O pulso ainda pulsa.
Tá, rapaz,
ainda pulsa. Bem devagar, mas pulsa.
É complicado essa situação.
Beleza. Vamos falar agora do glorioso.
Eita!
Do Sport Clube do Recife.
Esse aí se vende fácil.
O Leão da Ilha.
Tá rindo.
O Leão da Ilha do Retiro. O maravilhoso Sport Clube do Recife. Vamos falar dele agora, Las Vegas.
Que conste nos altos, maravilhoso e glorioso.
Maravilhoso, glorioso.
Glorioso. Sport Clube do Recife. Da Avenida Sport Clube do Recife.
Esse bicho não divulga esse no grupo do Náutico, não. Que ele tá a trabalho, não. Ele não divulga, não.
Tu vai escutar um negócio
dele. Ele divulga, não.
Excomungado.
Excomungado.
Eu fico com uma felicidade quando o Gilvan, ele anuncia o Sport.
Eu gosto.
É o glorioso.
Levega não ia anunciar assim, não.
É,
não.
É o clube da Avenida Bedia de Cavalo.
Não,
o Náutico.
O Sport Clube do Recife.
O Náutico, ele chama. O Náutico perdeu. Não mudou nada. O Sport é o glorioso.
O Leão da Praça da Bandeira.
É porque as ilusões foram muito maiores, né?
O time do Batalhão de Choque.
Oxê,
tem isso agora?
É, perdeu também, mano.
Batalhão de Chaco é nova.
Do lado, do lado.
O time das novinhas da base, que ficam rebolando em cima do outro.
O time do Diário Pernambuco. Tava,
é, do Diário de Pernambuco.
Quando acabou...
Ali foi Diário ou foi Jornal? De Messi.
Foi Diário. E Cássio apareceu, Sport Santos, puto. Pô, e quando acabou o jogo, ele tava lá, que você gostei com os caras lá. Cássio, amigo da Ivega, do Diário do Reteiro.
É verdade.
Só fica o jogo, altos papos.
Falando em Sport, que jogou hoje... Contra o Atlético Paranaense. Falando do Atlético Paranaense, um conhecido meu tava lá no jogo, que é atleticano, que eu conheci lá quando fui intercâmbio. Ele é atleticano e vai pra jogo. Tem um camarote lá, o pai dele.
Falando do
Atlético Paranaense. Aí ele gravou um vídeo. Eu fico, como é que foi isso, hein? O Sport.
Antes de falar do Sport e falando do Atlético Paranaense, porque eu achei curioso o estádio dos caras, meu irmão. Fechado. Hoje tinha pouca gente. Mas aquilo ali, lotado.
É um frisson.
Meu amigo, uma zoada. É uma zoada com pouca gente. Que eu imaginei quando o Paraná
foi o maior público, pô. Uma história, Paranaense, pô.
E olha que o Atlético Paranaense jogou Libertadores e tudo. E fazem mata-mata pra Libertadores. Não tinha nem 30% da ocupação, mas o frisson que faz dentro.
O cara não joga a zoada que eles fazem, porque é fechadinho, tá? Um caldeirãozinho. Agora não sei se o gramado é
sintético ainda.
É, pô.
É sintético.
Só do que vem muda.
Mas será que vai proibir esse teto, né?
Ano que vem pode ir pra proibir, não.
Eu acho que só fudeza, velho. Isso é sintético.
Muito melhor do que jogar em vários gramados.
É, o sintético não é como antigamente, que o cara caía.
A bola quicava.
Caía e ficava vermelho porque se arranhava. Entendeu? Não, não é. Mudou muito.
Com a tecnologia dos dias, pô.
Mas na teoria, o Atapalense joga o gramado que a galera não tá acostumada, né?
Se fosse mas aqui, mudou muito, tá muito parecido com o natural, pô.
É assim, e o Atapalense no passado foi o melhor mandante da Série A. E foi pra Libertadores. Se fosse aqui em Pernambuco, Pernambuco Esporte. É porque incomodou. Incomodou a turma do Sul. Vai mandar tirar da
mas
gente agora.
Mas ele disse a mesma coisa, eu tenho certeza.
O presidente
ficou que deu a mesma coisa.
Ele ficou puto quando...
Eu acho que todo mundo tem... Acho que
presidente do Flamengo.
Pra mim, se fosse grama, o Atapalense seria o melhor... Um dos melhores mandantes.
Inclusive, como esse ano é sintético e não é.
Foi sintético na Libertadores.
Quando o mesmo gramado, o time mudou.
Na Libertadores. Perdeu a maioria de jogos em casa.
É, jogo do Flamengo. E um atacante da bexiga lá, como que foi pra Copa do Mundo e tudo, sofreu um gol.
Como diz o Gão, o Domo tem direito de ir e vir, pô. Bota sintético aí, que o Domo tem direito de fazer o que quiser.
Verdade.
Enfim, um no gramado sintético.
Bom time do Atapalense, eu achei isso.
Não, vamos com calma.
Eu achei bonzinho o time deles.
Pra mim, o time... O melhor jogador do time tava no banco. Não sei porque ele é banco.
Quem?
Felipe Gerdós.
Gerdós.
Ele não conseguiu engrenar lá, não.
Meu amigo, o cara entra, ele muda jogo, pô.
Bicho.
Ele deu um passe pra Ribamar.
Não acompanha o ataque paranaense. Mas, realmente, eu tenho essa impressão também. Mas tem que ter alguma coisa, pô.
Mas não digo só por isso, não. Sabe por quê? Porque eu acho que o jogo do ataque paranaense na Libertadores, ele era o melhor em campo.
Eu também tenho essa impressão, mas alguma coisa, algum motivo tem, pô. Algum motivo tem. E
outra,
vamos começar a acompanhar a parte direitinho pra saber.
Um craque hoje, com várias participações em seleção, na sua seleção nacional. Tipo, um craque de bola, tipo, Lúcio Gonzalez.
Sim, esse
que é jogador, tipo, excepcional. Não
é,
só pelo chute.
Não é craque, não. Não é craque, não.
Lúcio Gonzalez
é
craque.
Não.
Ele é craque. Foi craque, é craque.
Eu não sei
se ele é craque, mas ele sabe. Ele sabe
muito
bom
jogador. Muito bom jogador.
E sabe o que é. Eu posso fazer uma relação assim. Lúcio Gonzalez, Argentina. Que Juninho Pernambuco foi pro Brasil.
Não, o Pernambuco é melhor.
Acho que o Pernambuco é melhor.
Não, mas
não, assim, ele é melhor, mas a gente tá falando em relação a ser pra Argentina.
Brasil, Argentina.
Lúcio Gonzalez passou quase 7 anos titular na seleção argentina de volante. Pô.
Não, foi
não. Não, não foi isso.
De 2003 até?
Não.
Ele não jogou a Copa titular, não, pô.
Por isso que eu comparei com o Juninho Pernambucano, porque o Juninho Pernambucano era muito bom, segundo volante, todo mundo pensava, por ser titular, mas nunca foi titular.
Fazer uma regra de três. Brasil, Juninho Pernambucano, Argentina... O Juninho Gonzalez, o resultado da Juninho Gonzalez.
Agora,
eu não sei Lúcio Gonzalez lá fora, mas Juninho ganhou tudo lá no Lyon, né?
Sim, Lúcio Gonzalez também jogou no Olympique Marseille, jogou no Porto.
No Porto, muito bem.
Sabe que Lúcio Gonzalez foi no Porto? Botou Diego no banco. Pra quem não sabe.
No Porto, Portugal, Lúcio Gonzalez jogou muito.
Pronto, falando Lúcio Gonzalez que...
Não, eu falei assim, 7 anos seleção argentina,
não,
mas não era foi. De convocação.
Sim, convocação.
É, mas lá não.
Porque tinha sempre lembrado.
Tinha cambiaço, tinha
velho.
Era cambiaço. Na comparação, mas craque não é não. Que nem o Pernambuco também não é craque não. Muito bom jogador.
Sim, então, era para seleções a comparação é exata.
Tipo, pro futebol brasileiro, com a idade que ele tem hoje, ele joga muito. Muita bola. Ele não erra passe.
Não, tem mais.
Ele tem o...
35 pra mais.
E o chutaço que ele abriu...
Golaço.
Que abriu o placar hoje na Arena Baixada.
Ele é
1-0.
Como é que podemos dizer?
Fiz essa comparação. Assim, fiz essa comparação muito boa, não se empolga não. Daqui a pouco eu tô falando.
É um maestro, não é aquele cara que dá intensidade, mas ele é.
Dito
comanda,
ritmo.
Dito ritmo.
Sim, Paulo.
E... sabe se posicionar muito bem.
Tu achou que no primeiro gol do Lúcio Gonzalez, a zaga do Sport falhou ali
não,
em algum momento?
É.
O microfone é aqui.
Pra mim teve falhas. Pra mim a origem mesmo do gol foi um erro de Diego Souza. Onde ele domina só, de peito no meio de campo. Tinha todo espaço pra girar. E foi dar um tapa meio que de calcanhar. Pra mim, totalmente displicente. Que foi no pé de jogador do Atlético. Aí veio o lançamento pra Ribamar.
Dominou meio aí.
Não, outra falha. Foram os dois zagueiros em cima de Ribamar.
Então, por isso que chegou a falha na zaga, né?
Os dois trombaram e a bola sobrou pra Lute. Também, tipo... teve a felicidade de acertar aquele chute. Não teve nenhuma falha, assim, absurda nesse gol. Acho que só os dois zagueiros ter ido em cima e, tipo, a
disposição dele
não passa.
Mas talvez não tenha nem influenciado no gol, né? Os dois zagueiros ter ido, né?
É, e Diego Souza ter ser tão desprezado naquele passo, estando sozinho.
Corrigindo aqui a informação, Lúcio Gonzalez tem 36 anos.
36.
E assim, deixando claro aqui como é que tá o esquema hoje, né? Já percebi que o João falou do Noto, eu do Santa Cruz, Pablo do Esporte, lá vai estar só fazendo pergunta.
Tá só fazendo pergunta.
Não, eu continue, Pablo.
Vamos lá, fazendo análise do jogo.
Tá vendo? Tá sim. Tá sim.
Começou o primeiro tempo. Nos primeiros 10 minutos, a melhor chance do jogo foi do Sport. onde Patrick avançou pela esquerda.
O Alonga muito jogo todo.
Certo.
No primeiro tempo, tá falando que a maior chance foi do Sport?
10 minutos iniciais, o Sport já teve uma chance clara.
Sim, mas... a primeira chance foi do Sport.
Sim, a primeira.
Que foi um cruzamento pro meio da área. Diego Souza deu de chapa, querendo dar que nem estilo Everton Felipe contra o Santa Cruz. Na semifinal.
Mas só vai entrar aquela bola.
É.
Vai entrar outra daquela
bola. Bem pertinho da trave, tá na pequena área. E eu não vi outra para criar muita chance.
Teve uma boa defesa de Magrão, né? No, na cabeceira de
Ribamar. Defesaça.
Pronto. Esse cruzamento, uma grande defesa de Magrão.
Isso é um
primeiro tempo. Foi basicamente isso, tipo.
Agora depois.
Sport marcando bem, até parece marcando bem. Jogo truncado.
Só achei que o Sport errou muito passe. Durante todo o jogo, assim, né?
Queria elogiar Patrick.
Sempre elogiado, né? Sempre elogiado, né?
Jogando na esquerda.
Meu amigo,
né?
É impressionante a força física dele, pô. Jogando na esquerda. Ele adianta a bola, pronto, esse cara não vai ganhar, não.
Não, de ponta.
Naquela meia esquerda.
Não, mas jogou de, calma aí. Ele jogou de ponta no 4, 2, 3, 1.
Na ponta esquerda, nesse estresse ali.
Como o Mena joga.
Como o Mena joga quando o Sander joga.
Okay,
só entendi. Que foi Mena e Patrick.
Entendi.
É impressionante que ele bota a bola, ele não vai ganhar na velocidade aí.
Ganha.
O cara encosta nele. Ele ganha, tipo...
E o lateral dos caras era um tal de Zé Ivaldo, que
é zagueiro.
Só se Patrick ganha quanto, mais ou menos, no Esporte?
80, 70 mil.
O cara, ainda, né? O cara que vai ainda. Fazer o depósito, vai passar o contra-cheque, que dá o dinheiro de Patrick e dá dinheiro de Werley. Os caras foram responder, o cara pensa o quê, bicho?
Rapaz, dá vontade de queimar o de
que Werley. Que 80 mil gasto e que... Eu acho que é 150 mil.
Patrick, Werley, disposição né? Da porra, né?
150 mil ceboso, meu amigo. Cai queimado esse dinheiro e 80 mil muito bem gasto.
Que foi nem... relacionado pro jogo. Ficou tá, Recife,
mas tava machucado, né?
Ele
eu acho que foi o Luxemburgo que foi assim,
fica um pouquinho aí.
Olha, é... ótima notícia pro Sport.
Mas perdeu sem ele. Mas eu acho que... Mas eu acho que...
Não, mas não quer dizer
acho
que
ele ia jogar, né, velho? Mas assim, eu acho que é um resultado passível de se perder em qualquer situação, até o Sport
lá
em
cima, lá embaixo. Que eu queria falar.
Ele também não ia jogar?
É que o Sport não foi ruim no jogo.
Eu falei pra tu que achei mais ou menos.
Eu já vi vários jogos do Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético Paranaense era pressão total. O Atlético Paranaense não criou muito contra o Sport. Foi o cabeceio de Ribamar no primeiro tempo. E foi a falha no gol. E depois que fez 2-1 no finalzinho do jogo, teve outra chance com o Ribamar. Tipo, o Sport marcou bem. O Sport ficou com a bola. Também não criou muito. Tipo, foi um jogo mediano.
Conseguiu um pênalti na jogada individual.
Elogiei Patrick, né? Eu tenho uma curiosidade sobre o Patrick. Eu gosto de falar de Instagram de jogador. Ele posta a foto... Indo pra barbearia, careca, e posta a foto depois de cortar o cabelo, tipo, deu um trato, tá careca do mesmo jeito, né? Nunca entendi.
Você ia botar, e a careca botava o cabelo.
É, nunca entendi, careca cortar cabelo.
O Sport, a diretoria do Sport que já tá trabalhando a renovação de Patrick pro ano que vem.
Patrick, eu não.
Jogador importante.
Não, eu lembro quando ele foi contratado, porque eu lembrava dele no Goiás e gostava. Que mitava no Cartola, era muito bizarro. E aí vem chegar e fazer agora, segundo
gol. Agora, ele jogava lateral direito, muito...
Quem?
Lateral esquerdo.
Patrick, lateral esquerdo.
Ele foi lateral esquerdo no Goiás quando o Goiás desceu agora.
E jogava muito volante também.
Ele era volante na Série A, naquele time com o Walter.
Então.
Não, ali eu lembro dele.
Era ele e Rodrigo.
Eu lembro dele e Rodrigo.
Ele e Rodrigo.
Achei ele mais magro. Tá mais rechonchudo a cara.
Ele tá mais forte.
Eu acho que ele veio mais forte fisicamente.
Não, ele chegou no Sport já mais magro, entendeu?
Outra coisa pra eu criticar aqui... André... André não tá fazendo um pivô, pô.
Ele escorrega, né?
Ele vem pro pivô, ele domina, ele patina, não sei o que escorrega. É, que a bola bate nele e volta. Tô estranhando, André.
Falar pra tu que eu gostei da entrada de Rogério.
Gostei.
Uns 5 minutos de jogo ele conseguiu sofrer aquele pênalti.
Gostei do Ivaldo.
Que eu não achei pênalti. Eu achei uma jogada normal.
Eu achei que foi pênalti porque o zagueiro ele tenta, Zé Ivaldo, ele tenta ir no corpo. Foi. Só que o Rogério é mais rápido e consegue tomar a frente. A truncada acaba acontecendo na costa dele, entendeu? Aí ele caiu, tipo... Ele foi quase...
Para, ele saiu, saiu da placa.
O joelho, tipo, de frente mesmo pro lance, apitou na hora da trombada.
Como o do outro Paranaense, né?
É. Besteirol de Richelli.
Richelli de costa conseguiu fazer um pênalti. A partida ruim de Richelli.
Eu não sei se eu fico feliz com o Patrick ali do lado esquerdo.
E eu achei que...
O Patrick é tão bom jogador que pra mim ele seria segundo volante ali. Ele é Samu, dá um tempo pra Richelli, que nem deu pra Samuel Xavier.
Chamei o Javier que jogou hoje. Foi mal. Né?
Voltou, vem.
Foi porque o Raul Prata tá machucado.
Raul Prata do lado do Sport hoje?
É?
Eu acho que sim.
É, Raul Prata é.
E...
Mas calmo com a bola. Samba Xavier é alvoroçado, não sei o que.
Eu acho que o Luxemburgo errou no segundo tempo. Porque ele, ao invés de substituir Richelli, que tava mal, ele substituiu Anselmo. Entende? Ele tirou Anselmo, mas não tirou Richelli em nenhum momento do jogo.
Richelli tá mal. Richelli, ele tá precisando de um tempo. Porque, tipo, eu acho boas atuações de Anselmo, Eu trazia Patrick pra meia, colocaria Rogério no lugar onde Patrick
joga agora. Rogério tá merecendo uma chance titular.
Com Osvaldo do outro lado, Diego Souza e André.
E o Erle, pô?
Não.
Isso aí fica no banco.
Um Anselmo com o Patrick de volante, pra mim seria um time que dava pra ser testado, já que o Richarlison tá tão mal. Outra coisa também que eu atento é tipo as entradas de Juninho. Geralmente ele entra bem, então...
Eu tava pensando, Juninho, quando do acontecimento lá.
Nenhum, parece que tipo, promoveu ele.
É, eu fiquei
me compensa.
Promoveu ele, não tava nem sendo relacionado assim, pro jogo.
É, tem aquela ali, é o crime compensa, tá ligado? É o crime compensa.
Acho que o Fabrício tá pensando no extra, a porta da minha namorada.
É, era Fabrício.
Ele jogou contra o Sonic.
E falando outra coisa,
jogou.
Teve um amigo meu.
Feiceira não, a mulher.
Que disse uma frase que foi certa, tipo. Juninho, ele perdeu muito gol contra o Atlético Mineiro e contra o Santos. Mas um amigo meu disse que ele tem um senso de posicionamento. Juninho, que ele sempre tá ali na sobra da jogada, no bate e rebate, sempre ele que chega. Ele perdeu muito gol. E que se André tivesse esse senso, tipo, guardaria muito mais gol que ele. André, a gente percebe que tá meio escondido no, na zaga, no caso do
Ricardo Bueno. Não é assim, Ricardo Bueno na
não
zaga.
Não pega rebote, não pega nada. E Juninho, tipo, ele tá lá no, na hora certa pra meter pra dentro. Só
tu acha que André é melhor que Juninho, mas Juninho é um pouco mais inteligente que André.
Não, ele, não acho que é
como se Juninho tivesse aquele senso do.
Falta menos pra Juninho botar a bola pra dentro do que André. André tem que receber a bola. Juninho consegue receber a bola, só consegue botar pra dentro.
Consegue receber, consegue estar no rebote, consegue estar posicionado onde a bola vai sobrar. É um senso que, tipo, um grande matador e tinta, né? Só que ele não tá conseguindo matar.
Se tu falasse de André, criticasse André aí e tal.
Até os jogadores, não tem grande matadores, apenas jogadores que não sabem fazer nada com a bola, mas que sabem fazer isso e só isso garante uma
vida pra porque a bola sobre pra ele, entendeu? Pra mim isso é um senso que vai blocador, muito além do que
blocador. Bruno Moraes era muito assim, era muito rico a bola no pé, mas ele era muito bom dentro da área.
Criticou o André assim e tal, mas tu não acha que não chega aquela bola redonda pra ele, não? Não
mas
chega,
o que eu tô criticando aqui é que nem o amigo Pedro Neto, numa conversa comigo, criticou o Benedetto da Argentina.
Benedetto?
É, que um cara não pode jogar.
Benedetto só faz gol pelo Boca.
É, não pode jogar Argentina contra o Peru e não conseguir fazer um pivô. É o que o André tá acontecendo.
Sim, eu sei, mas não chega
pra ele receber a bola na frente, ele tem que matar uma bola, fazer a parede, dá pra quem tá vindo de trás passar e o time trabalha. A bola tá chegando nele, tá morrendo, é difícil criar uma chance, chega a bola redonda nele, tá? Chegou uma na área, pô, que ele dominou, foi o pivô.
Escorreu.
Tipo, uma chance muito boa de gol, tipo, o Richarlison veio de trás sozinho, ele rolou errado, o Richarlison passou da bola, entendeu?
Agora teve uma que o Oswaldo cavou um pênalti no primeiro tempo, que era pra ter tocado pra ele, pô, ele sozinho dentro da área, pô, e o Oswaldo cavou um pênalti ali, entendeu?
Ali também. Mas pra mim, o Oswaldo deu tapa certo ali.
O Sport, que chegou a 35 pontos, chegou não.
Chegou não, parou.
Ficou com 35 pontos, eu achei que ia ter empatado.
Foi um caralho que foi cortar o cabelo, voltou do mesmo jeito.
Ficou com 35 pontos ali, 15º. Com o resultado da rodada, só falta um jogo, que é Botafogo e Corinthians, que não vai influenciar muito ali embaixo.
Pode influenciar muito em cima.
Ele tá primeiro da zona, tem quantos pontos?
33.
Que é o Vitória, né?
Eu acho que é. Eu só
é o Vitória, aqui. É o Vitória primeiro da zona.
Que não me pode. Pra mim não tem credibilidade
nenhuma. Uma coisa que eu vou falar.
Dois pontos, né? Dois pontos do Sport, o Vitória tá hoje, que é o primeiro da zona.
Só a última coisa que eu vou falar. A mesma importância do jogo do Santa com o Luverdense é a do Sport com o Coritiba na próxima rodada.
Eu tava pensando nisso.
É tipo, jogo pros times de Pernambuco ganhar, o Santa pra entrar na briga e o Sport pra dar uma respirada.
Porque esse Sport ganha pra 38, né?
Só que o Sport tem uma coisa que é o Sul-Americana, né?
É, o Sport tem dois jogos importantes dentro de casa, que é as quartas final da Sul-Americana.
Como é que o Luxemburgo tá pensando na questão de poupar o time? Né?
Não, ele deu uma entrevista hoje que foi mal interpretada e o presidente já chegou imediatamente. Viu que a torcida ficou indignada.
Puta, né?
Com o que ele disse, não, viaja muito longo. Viu que a torcida ficou indignada, porque é uma pessoa que chega nas quatro finais de Pernambucano, não pode dar, tipo, prioridade pra um campeonato ou outro. De uma Sul-Americana, não pode dar prioridade.
Pernambucano, não.
Pernambucano.
Eu também, eu, por favor.
É, não que pode chegar nas quatro finais de uma Sul-Americana.
Vai ter.
O quê?
Pernambucano, não vai ter.
Não sei no que conversar sobre o novo regulamento, tá aí por fora agora. Aí não pode chegar nas quatro finais de Sul-Americana e pensar em poupar. Por exemplo. O brasileiro não tá difícil de se manter, não. É muito time querendo cair.
Tá muito time querendo cair.
Tipo, você não pode, tipo, poupar na sua pra brigar pra não cair num campeonato.
Eu acho que Ponte Preta, Vitória e Curitiba estão querendo cair. Havaí e Atlético-Goianiense não estão querendo cair, mas são muito fracos.
É.
Tu acha que Havaí e Atlético-Goianiense
não querem cair, mas são muito fracos.
Vão cair,
né? Eles barram nas próprias pernas.
Então o presidente chegou, disse que Sul-Americano é prioridade. Eu tenho até medo quando alguém chega a dizer um negócio desse, mas tipo, não vai poupar pra nada, vai jogar com força máxima em tudo. Só se o jogador tiver mesmo desgastado alguma coisa, vai.
E uma pergunta que a gente respondeu aqui, acho que tá claro aqui, que Sul-Americana e Série e rebaixado para a Série B, não seria o melhor ano, não seria a melhor situação. Lógico que seria ficar na Série A.
Série A,
mas eu acho que Sul-Americana e Série B e ir para a Série B é melhor do que ficar na Série A e não ganhar a Sul-Americana. Seria ruim cair, mas que vencer a Sul-Americana ultrapassa os males de ser rebaixado.
Já teve uma discussão dessa no podcast.
Já teve, já. E aí, todo mundo aqui concorda.
Eu fui ao contrário de Pedro Neto.
Fosse, tu ia ficar na Série A?
Foi porque... como eu disse, se fosse o Sport, por exemplo, 2007, 2008, 2009, que era normal o Sport passar dois anos na Série A ser rebaixado, tudo bem. Mas o Sport que tá indo pro quinto ano...
Sport,
eu já acho que...
Sport 2009, tu lembra de quê?
Libertadores e
rebaixamento. Caiu.
Como Lanterna.
Mas é o único da Libertadores. Mas é o da Libertadores.
É.
E assim, sobe, você vai ter. Você...
E só jogou, tá ligado?
Você vai jogar Libertadores. E só jogou. É. Você vai ter. Mas jogar Libertadores já às vezes é até melhor do que ganhar.
Mas na cabeça de algum Rio Negro ganhou.
Não, pô. Você...
ganhou.
Mas na cabeça de algum americano.
Foi bonito, não foi feio. Não. É isso que quer
não.
dizer.
Não foi bonito, não sei, mas realmente não foi feio.
E a Sul-Americana, tipo, seria o primeiro título internacional. Acho que passa.
O Nordeste. O Sport seria o único clube do Nordeste que ia ganhar dois títulos. Começar, de um nível exorbitante no século XXI. Porque, tipo, o único título importante do Nordeste.
Mas aí,
contra a
Nacional, em menos de 10 anos.
Mas aí, foi 2008 a Copa do Brasil.
Em menos de 10 anos.
Mas aí, contraria a tua opinião também, que tu prefere tipo, ficar na Série A.
Eu
né?
quero ganhar a Sul-Americana, mas a discussão é ganhar e ser rebaixado.
Seria uma loucura muito grande.
Você pode ser rebaixado nesse campeonato, tem que ser muito ridículo.
E você pode também acontecer, tipo assim... um Ponte Preta e Goiás, que chega na final, é larga o campeonato,
perde,
é rebaixado, e... perde e fica por isso mesmo, e vai jogar a Série B.
Mas voltando.
Voltando, agora vamos falar de Gilvan, da camisa do Brasil aqui, né?
Em homenagem a Diego Souza, camisa do
exatamente,
Brasil.
Exatamente, é 87 aqui atrás, é Diego Souza.
Pô, eu vi agora.
O glorioso Diego Souza. O maravilhoso Diego Souza.
Representante do time do Nordeste na convocação da seleção.
Chinelinho.
Já acabaram?
Pode começar.
Bom, galera, vamos falar agora também de um assunto que surgiu durante a semana.
Essa é gloriosa, né?
Gloriosa.
Que podemos comentar agora, destrinchar um pouco, que é mais uma convocação de Tite para a seleção dos amistosos.
Dia 10 e dia 14 de novembro.
Contra
quem? Japão.
Inglaterra,
Japão. Em então, Lille.
Treinadinho todo mundo.
Japão em Lille.
Ah,
na
tá.
França.
Isso é gigante essa convocação aí.
E... Japão em Lille, Inglaterra e em Wembley.
Tá, vou
dizer. Sou em Wembley, pô. Eita, me escorregou. É agora que eu pensei.
Vai ser a maior guerra desde Eutrópio, Roberto, Arthur e Reinaldo.
Olha, vocês lembram onde foi, não, né?
Não. Vai ser a malgré depois
de na Austrália, pô. Na Austrália.
Vai ser a malgré. Vai ser a malgré desde Arthur, Roberto, Reinaldo e Otópio. E Otópio no Camp Nou.
Que pra mim é. Minha opinião, é mais marcante que o Wembley.
O Camp Nou? Pode ser. Mas Diego Souza vai com a camisa da seleção.
É diferente.
É
Roberto.
Mas nem entrou.
Mas soltou a gracinha pra Everton Felipe. Mas enfim.
Eu queria muito ver Roberto marcando o Messi. Mas eu vi a podida no banho de Alba, já se viu.
A Inglaterra que tem aquele atacante que tá fazendo gol agora.
Harry Kane?
Esse bicho aí.
Harry Kane.
Ótimo jogador.
Diego Souza trocando comigo com o Harry Kane ali e tal. Mas...
Sim, vamos falar da convocação? Os convocados.
Vamos lá. Começando pelos goleiros, né?
Fica à vontade.
Nem uma surpresa.
Calma. Fique calmo, viu?
Certo.
Tá muito nervoso, respire fundo.
Desculpa. É porque eu tenho um problema asmático, pessoal.
É Diego Souza.
Respire fundo. Não precisa assoprar no microfone, não. Vamos certo. Lá, goleiros.
Não teve nenhuma surpresa com as últimas convocações.
Não precisa comentar, não. Pode dizer quem é.
Alisson, da Roma, da Itália. Cássio, do Corinthians, do Brasil. E Edson, do Manchester City, da Inglaterra.
Acabou o goleiro, né? Goleiro
Edson. Quem vai ser o titular?
Alisson.
Por que Alisson na última rodada?
Tafarel, não é o Tafarel.
É o teste. Por que Alisson na última rodada?
Foi um teste.
É classificado já.
Laterais. Danilo, que
não,
faz
assim,
surpresa.
Goleiro acabou. Não vai ser esses três e fechou, né?
Laterais. Danilo. Surpresa. Daniel Alves na direita. Marcelo e Alexandre na esquerda. Pra mim, as laterais estão abertas.
Os dois laterais reservas são
abertas.
Pode
vencer.
Tá
a dúvida.
Eu concordo com o Alexandre no lugar
eu
de Felipe
também,
Luiz.
Danilo também. E Fagner, eu tenho minhas dúvidas. Mas Alexandre no lugar de Felipe Luiz, eu concordo.
Coitado de Fagner. Ficou o tempo todinho com o Tite, pra na reta final Vamos lá, zagueiro.
Até porque Danilo não tá falando por onde, por onde essa mais.
É reserva de Walker.
Não, mas Danilo é o seguinte. Além, aí, ó, mas Danilo é o seguinte. Ele não tá no banco, não. Às vezes ele joga na lateral esquerda. Quando o Menino tava machucado, ele na lateral esquerda. Teve jogo que ele jogou no zagueiro. Só teve jogo que ele jogou de volante.
Só que acharam o Belfi na lateral esquerda.
Foi aí ele perdeu a posição.
Só que assim, Danilo é o cara que conseguiu jogar mal no Real Madrid do ano passado. Na temporada passada.
Não, ele não jogou mal, não. Ele não jogou, pô.
Jogou, deu gol.
Não, ele não jogou.
Ele era de pular quando ele pegou
na lateral. Não, foi na outra temporada.
Perdi a aposta, perdendo.
Foi na outra. Nessa temporada ele nem jogou, pô.
Ele pegou contra, deu gol.
Foi na outra temporada. Na passada, 17, ele não teve chance nenhuma, pô.
Mas quando entrou, eu consigo jogar mal, pô. Ele conseguiu jogar mal no Real Madrid.
Ele já não tinha chance aí, pô.
Zagueiros.
Ele perdeu a chance em 15-16.
Eu ia de
Fagner. Ele ainda era titular um pouquinho.
Eu ia de Fagner, mas Alexandre. Eu pensaria, mas eu ia acabar de Fagner. Alexandre, com certeza.
Eu convocaria Fabinho, que eu botaria ele na lateral no meio campo, se eu
pode ser.
Do Mônaco.
Pode ser.
Que já vem bem há 3 temporadas.
Sim,
Fabinho. Mas mal joga na lateral direito ultimamente, joga de volante.
É, mas pode ser usado, né? Pode. É, zagueiro. Marquinhos do PSG. Gemerson do Mônaco, Miranda Inter de Milão, Thiago Silva PSG. Eu acho que vai fechar nisso.
Eu acho que ele tentou Rodrigo Caio por um tempo, mas Rodrigo Caio
não dava. Não tem condição, hein? Foi, 4 zagueiros.
Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Gemerson.
Vão ser esses.
Vão ser
Marquinhos
esses.
Miranda é quase um...
Foi titular.
Nome.
E eu ainda tenho minha dúvida.
Não,
é que
não,
Miranda
não.
Tá titular.
Vê só, Marquinhos Miranda...
Silva é muito
não, vê só.
Zagueiro.
A conta é a seguinte. Marquinhos Miranda...
Vai chorão.
Marquinhos Miranda são dois zagueiros titulares do Brasil. Thiago Silva é o melhor zagueiro do Brasil.
É o melhor zagueiro. Ele
então,
é muito zagueiro.
Mas a conta é essa. A conta é essa, tá ligado?
Mas é chorão, pô. Não é... É assim, não é um cara de grupo, não. Tem umas confusãozinhas aí. A galera tá, não sei o quê, interesse. Tem um extra-campo que te
deve... Meio campista. Juliano voltou a ser convocado.
Davi Luiz foi um golaço falando zagueiro.
É. Davi Luiz joga.
E é um... Foi o melhor jogador do campeonato passado.
Mas levou 3 gols da Roma. Foi um jogo que eu não sei se jogou bem defensivamente.
Pelo 7-1.
E foi o pior em campo 7-1 disparado.
É, Juliano voltou a ser convocado, que agora tá no Fenerbahçe. Que Tite queria usar ele muito na posição...
Juliano do... Que era
do Grêmio.
Não, que era do Zenit.
Foi pro Fenerbahçe, tá no Fenerbahçe.
Fenerbahçe. Você
sabia, sabia que ele ia fazer esse biquinho dele aí.
É, isso a gente sabe.
É Fenerbahçe, pô.
É, pronto, tá jogando Fenerbahçe. Saiu por falta, porque ele tava pagando banco no Zenit, contratou o Driussi do River Plate. Enfim, tava sendo convocado como escutite pra substituir o Renato Augusto e deixou de ser convocado. Pra fazer essa função vindo de trás com a bola. Diego do Flamengo, que Tite disse em entrevista que queria que Diego fizesse essa função. Não a função de chegada, a função de transição.
Ele ouviu o podcast que a gente fez.
Foi.
Pedindo exatamente isso.
É, a função de transição, eu vi também a entrevista de Tite. Casemiro incontestável. Casemiro incontestável, número 5 da seleção na Copa. Fernandinho do Manchester City.
Tá na Copa também.
Paulinho, incontestável, do Barcelona. Felipe Coutinho, do Liverpool.
Acabou.
Renato Augusto, do Beijing Guan.
Esse tá
bom. E o William do Chelsea. E no ataque, vamos lá.
Agora
vamos.
Não, peraí, assim, esse meio-campo aí.
Tá tudo. Tirando Diego aí, tá tudo na Copa.
Juliano não tava sendo convocado. Diego foi convocado na última eliminatória.
Sim,
agora.
Acho que Juliano. Quem é que tava sendo convocado no lugar dele?
É, ele convocou.
Não, porque Tite convocou 25. Foi. Diego foi convocado na última eliminatória e acrescentou aqui Juliano, de diferente.
Então dois morrem aí.
A última convocação.
Tá, que foi um no ataque, que convocou a mais e um no meio.
O Diego ou Juliano, no caso?
E ele convocou aquele Arthur do Grêmio também, né? Como volante, né?
É, só que.
Não, mestre convocação não, né? Na outra.
Na outra. Só que tem. É uma situação sobre Arthur do Grêmio, que é o Grêmio na fase decisiva da Libertadores.
Talvez não tenha chamado.
Mas não é data FIFA. Talvez, tipo, eu vejo muito o Arthur do Grêmio na Copa de 2018. Eu vejo muito.
Tu acredita nisso? Mas pelo é o seguinte, eu acho que Arthur tem um problema. Ele é primeiro volante, não é isso?
Segundo.
Eu acho ele.
Ele faz a função que, tipo, Renato Augusto faz.
Não sei não, mas Renato acho Augusto é mais terceiro, pô. Terceiro homem, pô.
Mas o problema é esse, que o Brasil, ele joga...
Eu acho o seguinte, o problema de Arthur...
Com tripé ali de volante.
Sim, o tripé é o seguinte, é o primeiro volante.
Casemiro.
Sim, o primeiro volante. Aí tem pela direita, Paulinho, que é um segundo volante. Não de transição, de entrada, como é o nome?
E Renato Augusto de transição.
Infiltração.
É, infiltração e transição.
E aí transição
e eu acho que Arthur é o primeiro.
Arthur é o que faz a transição do Grêmio. O primeiro...
Não é nem
o primeiro do Grêmio então. É Michel.
Não. Peraí. Infiltração, ele só tem Paulinho. Ele não tem reserva de Paulinho fazendo infiltração.
Eu sei. Mas Juliano fez isso, teve um jogo.
Pronto. Foi o que ele quis.
Forçado. E Arthur foi fazer também.
E eu gostei de Juliano forçado.
Não, mas pra mim, Arthur, ele faz a transição, que é no lugar de Renato Augusto.
Não, apoio tá lascado, então, porque tem Felipe Coutinho
que ele quer Diego. Não, Felipe Coutinho
não. Mas Felipe Coutinho entrou no lugar de Renato Augusto.
Você pega transição. Diego e Arthur é um banho, pô. Não, pô.
Eu acho que Arthur é pra primeiro volante, pô.
Arthur é uma transição mais regulada, pô. Pronto. Gata Augusto faz a de frente pro
primeiro volante. Exatamente. Atacando Douglas Costa, que se recuperou.
Não, só deixando aquela aqui, o meio de campo.
Dá uma convocação.
Tinha dois caras que não foram convocados, que foi o próprio Arthur e Fred, do Shakhtar Donetsk.
Que pra mim é estilo de Cardelli. Foi convocado.
Aí, meu amigo. Tite, beleza. Mas isso é cheiro de empresário, meu amigo.
Esse Fred é empresário.
Isso é cheiro de empresário.
Mas foi estilo Cardelli. Foi convocado, mas não avistou, já não é.
Tem que ter do Shakhtar, pô.
Tem que ter do Shakhtar.
Bicho, ele Tyson pra mim é empresário. Quando o Tyson não foi, ele foi. Tem que ter do Shakhtar, pô. Então é bem, pra mim é empresário.
Tem que ter
do Shakhtar. A Genoa, que me perdoe se eu tivesse sendo injusto com ele, mas só parece isso, pô.
É, tem um...
A Genoa, Adenor.
Fala
os atacantes aí.
Atacante. Douglas Costa da Juventus.
Voltou, não.
Neymar do PSG. Roberto Firmino do Liverpool.
Calma, fala devagar, menino. Oxente.
Gabriel Jesus do Manchester City, incontestável. Tyson
e
do
Neymar
Chaco,
não é?
Donetsk.
E Neymar não é?
Também, mas sim, todo mundo já sabe. E Diego Souza do Sport.
Esse é incontestável.
E quem? Diego Souza do Sport, representando os times nordestinos na convocação da seleção brasileira para os amistosos.
Pabllo. Aí sim, hein?
Pabllo. Boa.
Contestável e incontestável, Diego Souza hoje.
Tem um... Contestabilíssimo.
Pra mim, totalmente fora da
também,
Copa.
Também, pra mim também.
Tava totalmente fora. Com essa convocação agora, eu tenho minhas dúvidas. Eu queria saber o que o Tite tá pensando.
Também.
Tá de ter convocado Diego Souza indo bem na seleção.
Não, assim...
A parar de convocar e convocar agora.
A convocação do Diego Souza já é uma coisa estranha. Porque, assim, não é o auge da carreira dele. Acho que pode ser o momento mais feliz da carreira dele. Mas não é o auge. O auge dele foi no Palmeiras. Estamos aqui com o Gorda, eu tô muito viajando.
Deixa eu ver.
Pra mim foi no Grêmio.
Palmeiras. Ele pode estar mais feliz, mas o auge dele foi ali, do futebol. Não é o auge dele. Não é, é uma das melhores fases dele. Foi convocado num bom momento que ele teve no começo do ano, em abril, mais ou menos. Depois caiu, mas assim... E também não é a função dele. É uma convocação muito estranha. E agora que ele tá mal, ele teve um tempo pior. Beleza.
Eu acho...
Convocado de novo, assim... Eu não entendo muito, não.
Pra mim, são mais as atuações de Firmino.
Eu não entendo...
Não, aí ele procurou outro atacante.
Eu não entendo desde o princípio.
Eu acho que é serviço prestado.
Também acho que é
bem prestado. Quando ele entrou, foi bem, pô. Foi bem contra a Austrália, pô. Eu
sim,
acho.
Mas não, ele foi bem contra o Uruguai, pô.
Pô, então 5 minutos. Ele foi um desarme.
A Colômbia,
né? Desarme, deu um lençol, saiu do lado,
beleza,
quase...
Beleza, beleza. Tá sendo não. Muito pouco criterioso.
Calma,
se o Firmino pode ter feito isso e tu nem percebeu.
Mas, pô, é Firmino, é porque não pegaram na bola pra fazer um pivô, tipo,
mas Diego Souza, se ele bate um lateral, a gente vai perceber. Firmino, às vezes, faz isso nem percebe. Acho que Diego Souza foi uma coisa muito... Muito pouco ali. Quanto a história, realmente ele fez bem.
Mas
inclusive, tá nas próximas.
Eu acho que é mais pelo serviço prestado mesmo. Não serviço é prestado, pelo... assim, pensou uma coisa, aí ele fez bem. Aí não é aquele jogador que ainda não fez, não correspondeu mal ao que o Tite pensa.
Sim.
Aí na cabeça do Tite, talvez, tem aquele cara. É, eu tô aqui tentando alguns, chamo o Firmino, chamo alguns e não tem ninguém. Mas é aquele cara que eu penso nele, mesmo ele não jogando posição, que não tem. Hora nenhuma no esporte. Ele está jogando não, atacante.
E quando foi acionado de atacante,
foi mal.
Não foi mal, né?
Foi mal.
É muito
todas as vezes que
assim, jogou. Mas na cabeça que tá funcionando e funcionou.
E sempre...
É um...
E contra a Colômbia ele foi bem também. Você
contra a Colômbia foi.
Criou a chance do gol de Diego.
E sempre perguntam a Tite por que Diego Souza.
A Colômbia, aquele jogo.
Aquele jogo ele foi titular.
Foi só jogador brasileiro, né? Sim, esse foi bem.
Sempre perguntam a Tite por que
Diego
Souza.
Ou foi Diego?
Dudu.
De Dudu, sim.
Dudu.
Sempre perguntou a Diego. Sempre perguntou a Diego.
1-0, né?
1-1, a Colômbia foi um gol também. Sempre perguntou a Tite por que Diego Souza. E ele sempre explica.
Sempre rasga elogios.
Ele sempre explica. Ah, é que eu gosto dele ali, eu gosto dele aqui e tal.
Agora, vou falar uma coisa aqui que eu acho que é certa. Se for por status e pelo que joga no clube, Firmino é o reserva de Gabriel Jesus. Se for pro serviço prestado, Firmino não vai pra Copa. Teve muita chance.
Mas eu não sei se teve muita chance assim, não.
Firmino teve muita chance.
Ele não teve a sorte de pegar uma Austrália.
Teve muita chance na seleção. Tem amistoso que Firmino, tipo, jogou 30 minutos, foi titular.
Mas foi
um jogo das eliminatórias quando o Gabriel Jesus tava machucado.
Sim, mas não foi uma Austrália.
Que Diego Souza foi banco.
Nem Diego Souza conseguiu. Assim, eu acho que teve.
Não fez nada.
As comparações são meio desproporcionais pelo seguinte.
Não deu passo pra gol e, tipo, o jogo que o Brasil foi muito
Firmino, bom. Firmino não teve a chance de pegar um adversário mais fraco, como a Austrália, e fazer o gol. Assim como o Diego Souza não teve a chance de pegar um adversário mais difícil, jogar bem e aí se cravar como um cara que pode jogar essa seleção. Não dá pra comparar muito porque os adversários foram meio desproporcionais.
Só uma pergunta.
Mas eu acho que é o seguinte, realmente, acho que ele não confia em Firmino e não quer colocar um quarto na roda. Tipo assim, botar um jogo agora e não convocar. Diego Souza já veio, não jogou mal quando foi utilizado, outra chance é Diego Souza.
Uma pergunta. Pra vocês, a cabeça de Tite tá aberta pra essa última vaga, Diego Souza Firmino?
Não, eu acho que ele não tem muita...
Senão ele não convocava não, pô.
Não, eu acho que...
Calma.
Vou falar uma coisa aqui diferente. Eu acho o seguinte, eu acho que ele vai levar três atacantes.
Centroavante. Eu também achei, falei aqui em off,
bem rápido. Mas três camisa 9 eu acho que não.
Não, eu acho... Mas é o seguinte, Firmino, nem Gabriel Jesus, nem Firmino são camisas 9, só 9 não.
Nem Diego, muito menos Diego Souza.
Muito menos Diego Souza,
né? Mas é assim que ele vê os três, eu acho.
Sim, mas ele vê os três por duas vagas.
É, acho que ia estar assim.
Eu não sei. Eu acho que vai os três.
Isso eu tenho quase certeza.
Eu tenho quase certeza.
Eu acho que vai os três.
Acho que não, é muito difícil.
Hoje vai os três.
Acho que vai os três.
Nenhum dos três aí joga num lado.
É, porra.
Joga sim.
Nenhum.
Gabriel Jesus joga na esquerda se quiser.
E não rende.
Mas
e ele mesmo assim não rende.
Não há situação que...
Que Gabriel Jesus vai
pra esquerda, não.
Ele vai ser o centroavante e o jogo.
Tá tendo uma coisa.
Firmino joga aberto também.
O pensamento desse pensamento
joga, porra. Joga mais no meio.
Esse pensamento tá muito aberto. Tá tipo assim.
Coutinho na ponta esquerda.
Tá um pensamento tão aberto que o cara pode botar assim. Acho que ele pode convocar Paulinho pra essa vaga, porque o Paulinho entra, chega de trás. Pode acontecer tudo, pô. Mas isso não é.
Firmino joga aberto também, pô. Joga aberto também, Firmino.
Deus Souza faz um bom final de temporada. Começa a crescer, aí faz o Sport escapar bem. Que nem fez ano passado. Que brigou contra o rebaixamento e ele foi convocado.
Só tinha ele, né?
Foi quando escapou o Sport.
Eu acho que ele foi convocado pelo ano
passado. E vamos dizer. Hipoteticamente, se o Sport chegar bem na Sul-Americana, com o Deilson jogando muito e é campeão. Pra mim, ele bota o pé na Copa de 2018.
Aí que tá. Sabe qual é a dúvida?
Porque o que falta Diego Souza, ele joga mais pelo
clube. Mas sabe qual é a dúvida?
Ele joga muito pelo
clube. Pronto, eu quero saber o seguinte. Será que faz diferença? Por quê?
Se for pro serviço prestado que ele tiver lá...
Não, porque não parece que a convocação dele seja ligada ao que ele faz no Sport.
Então é isso que eu digo. Ele mesmo joga
acabando com seja mal.
O problema é esse. Ele vai estar sendo convocado. O problema é que tá comprovado que... A convocação de Firmino é pelo que ele faz no clube.
Pronto, então é o seguinte.
O que eu quero dizer é assim, se Diego Souza fizer muito pelo clube, deu uma Sul-Americana no Sport.
Ele tinha duas coisas na cartola. Ele tinha serviços prestados e o clube.
Pronto.
Firmino ia ter só o clube.
Aí ele botaria o pé na Copa, entendeu? Porque a dúvida dele tá agora.
A diferença de um clube pro outro é muito grande e do nível do campeonato é muito grande.
Eu tô meio perdido.
Por isso que eu tenho dúvida se Diego Souza vai ser convocado.
Disso aí, eu só tenho dúvida. Tenho mais nada de certeza.
Porque Firmino tá num clube muito grande e tá jogando muito pelo clube.
Sim, é... A diferença de nível é muito grande.
Então, aí quando você
abre o serviço prestado... O cara começa o seguinte, Firmino no Sport, ia rolar muito bem. Deu só no Liverpool, ia dar o quê?
Jogar muito.
Eu acho que não, velho. Andando daquele jeito com a...
No Liverpool?
Ia não. Andando desse jeito.
É artilheiro do inglês agora.
É um futebol agora, muito mais lento,
dominar essa bola com preguiça.
Oxente.
Vinha esse trem do lado dele.
Ia ser complicado, enfim.
Ah, o Liverpool não tinha perdido 4-1 hoje do Tottenham.
Nem tinha dado 7 no Maribor.
Se dele,
eu quero saber o seguinte, são 25 jogadores, 23 vão pra Copa. Fosse pra cortar agora, vocês cortariam quem?
Não, pra mim, volta...
Corta o Juliano. Volta
ninguém, não. Corta o Tyson.
Tyson foi convocado, mas...
Foi, esse também, pô.
Essa é da satisfação.
Ah, então eu corto o Tyson e corto...
Juliano.
Porra, Diego, Juliano...
Pixe, pra mim é fácil.
Não, Juliano não corta, não. Tyson e Diego Souza.
Tyson e Diego Souza. Acho pra mim meu ovo.
Aí fica só com...
Com dois atacantes?
Não, fica não, pô. Não, pô. Claro que não. Fica não, com o William, Douglas Costa, não, Neymar.
Aberto.
Não, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.
Quer que eu monte... Não, vamos montar o time reserva agora. Sem Diego Souza.
Parece que tu falou.
Vão jogar só dois daí. Bicho,
quer que eu monte o time reserva agora?
Nesses cinco jogam dois.
Quer que eu monte...
Nesses cinco joga dois.
Dois, porque o outro ponto é Coutinho, que tá como meia.
Pô. Exato. Vamos deixar claro, vamos montar o time reserva. O time reserva seria Cássio ou Edson, que eu não sei qual é Edson. Danilo, Thiago Silva e Gemerson.
Esse reserva que foi convocado.
Gemerson.
Sem Diego Souza e sem Tyson.
Alexandro.
Fernandinho. Juliano, Diego, William, Firmino e Douglas Costa. As vagas estão completas, sem esses dois.
Entendeu? Sai o reserva pra cada
posição. Mas é o seguinte, mas como você pensa em Copa do Mundo... Eu não sei se Tite tem essa cabeça, que eu vou falar agora. Mas você tem que falar o seguinte, tem que levar um jogador que mude a sua formação, que mude...
Esse que eu penso.
Só ter reserva pra cada posição não vai mudar muita coisa.
Mas tem.
Se você mudar 6 por meia dúzia, não vai mudar muita coisa.
Mas tem. Sabe o que ele pode fazer?
Eu sei que ele tem algumas variações, eu sei que ele consegue variar alguma coisa. Mas ele também pode ter jogador no banco que mude totalmente diferente a característica do time.
Ele pode botar o William... Tirar o Renato Augusto, trazer Coutinho pra meia.
Não, mas
abrir isso o William é uma variação com o jogador que tem.
Isso é a variação, é a segunda opção clara. Sim. Inclusive, às vezes o cara pensa até melhor, se é melhor que a primeira. Não é o seguinte, um jogo difícil, onde a bola, o Brasil tá conseguindo vencer na bola. Então vamos tentar vencer no alto, que é o mais fácil. O cara tá indo num banco Firmino. Pra começar a jogar bola na área. Tite já lascou.
Firmino acabou,
não é
pra isso.
Não é pra isso.
Então, não tem um jogador grandão lá. Por isso que
agora tem esse David Souza. Agora é o seguinte.
Pode ser.
Às vezes, Jô e Grafite foram pra Copa já. E mesmo quando o Brasil pensou disso, ficou claro que aí não eram aquelas pessoas pra aquela situação. Mesmo se jogador forte, jogador bom de cabeça, mas era claro que mas... o banco... Aí quer mudar o jogo. Copa do Mundo, botar Jô e Grafite, ficou pra trás. Ficou pra
mas jogar. Quem chamou sempre com esse pensamento, eu acho
que mas na hora ficou claro, mudar. Mas na hora ficou claro que não ia dar certo.
Mas eu não sei.
Ficou claro. Pô, tá, o Brasil 7-1
foi talvez forte, a grande mas... limitação do nosso centroavante, que é Gabriel Jesus, que tipo, é um craque de bola, é um grande jogador. Seja a estatura e a jogada aérea. Coisa que, por exemplo, o Lukaku da Bélgica, ele vai ter, entendeu?
Mas o Brasil vai além começar. Vai começar. O Brasil não tem esse camisa 9. Seria Jô, mas eu acho que Jô merece duas Copas. Podia ser Diego Souza. Acho que esse é o momento que Diego Souza cresce em cima de Firmino.
É o físico.
É o físico e a estatura.
É.
Pra mim, só isso que Diego Souza ganha pra Firmino.
Ele só faz um pivô bom. Pô.
Então, quando ele jogou na seleção, quando ele jogou na seleção, ele perdeu
fosse,
muito bem a bola.
Se eu fosse advogado Diego Souza, eu ia por esse caminho.
É, o cara inteligente, prendeu bem a bola. É o seguinte, quando o time precisar segurar a bola, ele é um cara que faz diferença nessa parte.
Tite mostrou que tá confuso. Tite claro, mostrou que, tipo, convocou 25 exatamente por causa disso, porque não queria deixar... A turma que ele tá ele confuso ainda sem esperança.
Ele até brincou, disse que foi a mulher dele. Eu chamo 25,
mas eu
tá
digo legal, mesmo. Mas eu digo mesmo, que eu já assisti numa possível. É um desespero, uma coisa assim. Como é que aqui em Pernambuco ainda fica aquele negócio, porque ele é daqui, alguém defende, alguém encontrar, mas fora do no Brasil em si, muita gente bateu. E mais se o Brasil chega numa semifinal contra a Holanda, tá fora da Copa, né?
Não, tá.
Mas contra a França, por exemplo, a França bota 1-0, o Brasil quer pressionar e Tite olha pro banco, o Diego Souza, contestadíssimo pelo resto do país. Tite vai pagar.
Eu sonhei com isso, de terça pra quarta.
Tite vai pagar.
Viu? Eu sonhei com isso, só que era na final, contra exatamente a França.
Sim.
Mbappé faz um gol e vai provocar Neymar.
Esse bicho tem calação.
Diego Souza entra com 28 minutos, empata o jogo e faz o gol da vitória
fala
na prorrogação.
Fala aí, sonho.
E na hora de levantar a taça, fazer a volta olímpica, ele bota a camisa do esporte.
Esse bicho.
Eu choro. Eu acordei gozado. Mas... desculpa.
Eita, eita.
Atenção aí, pessoal.
Eita. Imagina quando esse cara chegar em Goiânia, não. No Brasil, meu amigo.
Meu Deus do céu. E era mais camisa 87. Desculpa aí, pessoal, a expressão.
Não, não é falando sério.
Eles podem parar em Recife, isso.
É, eles.
Pode. Na Rússia, né?
Puxa,
É o ponto mais perto da Europa, é Recife, né?
Não.
Natal, Fortaleza.
O Internacional, acho
internacional
que é
Recife.
Todo Fortaleza também é Internacional.
94 desceram aqui, 2002 não. 2002, 94 não. Desceu em Recife. Aqui. Quando foi campeão do mundo.
E 2002 já foi pra Bahia, vem?
Hum?
2002 desceram onde já?
Não lembro, acho que foi na Bahia. Não, foi Brasília, Bahia. Brasília.
Não, foi
já.
Bahia.
Foi Bahia? Bahia. É Brasília, Bahia. Não pode não. Não tem como
Brasília,
não.
Não.
É assim, e toda vez que o Brasil ganha a Copa do Mundo, tem o Pernambucano. Mas se não vai ter, pode, Diego Souza pode ir.
Representar o Pernambuco. É. Mas tá aberto, né, velho?
Quem era o Pernambucano em 2002?
Rivaldo, pô. Rivaldo. Só isso. É. Só isso.
Calma, titular também.
94.
94.
Ricardo
Rocha também. 70.
Peraí, não.
70. Não, 62 pra, e 58 pra mim é óbvio que era Vavá e Zequinha. Eram os dois.
Zequinha?
Era. Vavá é o titular. Hã? Na Vavá é da base do América, mas jogou no Sport. Zequinha é da base da Cruz.
E 98 tinha algum?
98 não foi campeão, não. Pô.
Não, mas tinha algum, 98?
98. Esse,
provavelmente
Rivaldo,
não.
Pô, Rival.
Rival também, Rival, 2006, pô. 2010.
2006, Júnior Josué.
Júnior Pernambucano.
Júnior Pernambucano, 2006. 2010, Josué, 2014, Hernandes. 2018, não, ninguém.
Foi 2014?
Foi, não foi.
Lembrado, não. Isso.
Quem?
Hernandes.
Não, foi.
E Hernandes é bom, Hernandes é bem.
Isso. Eu gosto dele, eu queria ele como titular.
Mas a atuação dele pela seleção, meu amigo.
Acontece uma coisa, ele dá uma voadora na cara de alguém.
É, expulso, nunca correspondeu, é isso que eu acho incrível.
Tu lembra que Douglas Cachaça foi convocado uma vez também, jogou contra a Argentina, deu um passo errado, o Messi pegou a bola e foi o gol. Nunca mais foi convocado.
Bom, galera, estamos chegando a mais um final do nosso episódio, número 18. Lembrando aqui mais uma vez, estamos em todas as redes sociais. Quem quiser falar lá, dê um valeu, um obrigado, um tá massa, não tá. Se quiser virar também hater da gente, pode virar também, abusar aí. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre postando aí quando tem episódio novo. Quando tem alguma coisa sobre futebol também, a gente sempre postando. Pedro Neto sempre comentando aí suas noites, como foi e o que ele que acha que vai acontecer ou não. É, até às vezes ele inventa umas, como é o nome? Umas apostas assim, né? Como é o nome? Indicação da aposta?
Palpite.
Palpites.
Não acerta um.
Acertei Barcelona e Olympiacos, pô.
Ele bota uns palpites.
Mas não errei nenhum vencedor, viu?
E às vezes ele bota umas projeções também.
Não errei nenhum vencedor.
Claro que sim.
Cinco jogos do Santa. Foi esse. Cinco jogos do Santa. Santa fez a mente de ideia aqui.
Ele tá morto.
Dá tempo de fazer aquela na conta ali ainda.
Como foi aquela lá?
É, 7 pontos nesses 4 jogos, fez 2, falta 5. Fez 2, falta 5.
Perrei da TV.
Pode fazer 6 e passar e fazer 8, pô.
Quem sofreu com a perrei dele ontem foi Pablo.
Por quê?
Não, porque todo salve seja feito tá perreado na Série B.
Ah, pai, passou esse
dia. Quem sofreu foi Pablo.
Tá tranquilo.
Bom, galera, vamos encerrar aqui mais um episódio. Quer mandar um beijo pra alguém em Las Vegas?
Não, hoje não.
E Douglas, apareça.
Sim mesmo, né?
Se tiver ouvindo até aqui.
É, Douglas...
Eu posso mandar um beijo, eu vou mandar um beijo pra Nação Alvirrubra, por favor, me perdoe, tenho nada contra vocês. Inclusive, eu tenho uma família que é dividida entre tricolores e alvirrubros, eu tenho muita gente que eu gosto do alvirrubro. Inclusive, um hater meu no grupo, é meu primo também.
Um hater meu?
É, por favor, me perdoe, eu tenho nada contra vocês, meus amigos, nada contra vocês.
Por quê? Houve alguma coisa?
Eu não posso comentar nada sobre o Náutico, não, porque até é madeira, é ripa pra cima do gordinho.
Eu achava que todo Náutico tinha mais raiva do esporte, mas tem
não, até uma simpatia. Eu já te expliquei minha teoria já sobre a Vilhubos e o Bonito.
Por nós, que tem raiva mesmo de Santa Cruz.
Por nós?
Por ele é esporte, ele é esporte, ele pode ser o time dele, ele pode ser tudo.
É, ele quer convidado.
É.
Bom, galera, falou.
Falou, tchau, galera. Beijo. Tchau. Beijo do gordo. Uou.